Seja bem-vindo. E não, essa é a abertura do Raiz Tricolor. Enfim, canal 20 Podcast. Estamos felizes, pois ganhamos o Fla-Flu. E aí a minha pergunta é: Será que Tite, pra dizer que eu tô falando, né? Será que Tite tá sabendo que Julião pode ser convocado? Porque acredito eu que o 10 da seleção ele já tem, né? Enfim, eu sou Gabriel Amaral e trago este questionamento para esta live aqui. Da vitória do Fluminense no Fla-Flu por 1-0. Não é, Phil? O que você acha? Julião já é o 10 de 22 ou você acha que ele garantiu 26 também?
Calma, que nesse momento eu estou postando nos stories para a galera, porque o Gabriel começou meia hora antes do combinado. Que combinado? Combinado que eu tive comigo mesmo e divulguei mais cedo, entendeu? Porque eu achei mais lógico. Mas o Gabriel é preguiçoso, né? Ele gosta de tumultuar.
Eu sou preguiçoso e comecei antes. Eu sou preguiçoso.
Porque ele quer dormir antes, que ele quer assistir a livezinha do Mário Bittencourt com o Penido.
Não,
Vamos lá.
depois eu vou falar sobre isso. Depois eu falo sobre isso. Eu
Cheguei,
queria te
cheguei.
fazer uma pergunta antes.
Oi.
Nada mais justo. E eu te perguntei isso, você falou: pergunta no ar. Por que você tá com a camisa? A gente ganha merda de um Fla-Flu. Invicto, cinco Fla-Flus no ano. Em tudo quanto é categoria, a gente ganhou tudo. E por que que
E aí?
você vem com a camisa do Juventus?
A galera vai descobrir antes de você. Vai lá, galera. Por que que eu tô com a camisa do Juventus? Obrigado, JP. É o J do Julião! Faz o J! Não é a camisa da Juventus, é do Julião, do nosso camisa 10, cara. Respeita o Julião! O cara vem a essa altura aqui, ó. Faz o L. Tá errado, Matheus. Obrigado pelo superchat, mas faz o J. Todo mundo faz o J agora. É o nosso Maracanã, todo mundo. Não, J não pode ser assim, né, cara? J tem que ser assim. Assim é o
O
J. Faz o
Jota?
J, todo
Ah,
mundo.
tá.
É isso.
Ah, tá. Entendi.
Essa
Você
é a
tava
camisa
fazendo.
do nosso 10, é a camisa do nosso camisa 10 da Libertadores, Igor Julião. Faz o J todo mundo. Cara, que noite espetacular. Quem esperaria um gol do Julião, do nosso camisa 10, o Roger improvisando, deixando todo o torcedor boquiaberto de como ele é inteligente. Hoje é o dia que eu vou irritar todo mundo. Eu quero passar panos hoje. O Fluminense jogou muito bem, administrou a partida. E no momento certo, com um chutaço no ângulo, por mim, Julião, a geral fazendo Jota, que coisa linda! Todo mundo fazendo Jota, cara, isso é lindo. Resumindo, obrigado, Igor Julião, por essa noite maravilhosa na minha vida. Sigo mais uma vez, né, pelo sexto ano, agora é que sim, ó. Caio, opa, nós dois botamos aqui, ó. Caio Ventura faz o Jota, obrigado, Superchat faz o Jota. Hoje é isso, só botaremos na tela Superchat escrito faz o Jota. Não vai entrar mais nada na tela, porque esse é o objetivo de hoje. Olha que cara, que legal essa. Printa e bota agora no Twitter, fazendo assim ainda, ó. Você tá mutado, cara. Você tá mutado. Não
O
é pra você tá
J é
mutado.
assim, o J é assim? Não, é assim, né?
Você não sabe como é que faz um Jota? Um
Assim.
Jota é pra cima, o
Então,
Jota é
mas
pra
é
cima.
assim. Não, eu não sei como tá aparecendo pra galera, entendeu? Porque aqui pra mim é invertido, né?
Assim, o Jota parece uma arma, isso. Calma aí. Aí o Julião vai gostar. Jota é camisa vermelha, agora faz sentido. Camisa Grená, porque tem que ter uma referência.
Bota aí o comentário do Faz o J, vai tirar o print pra botar lá no Twitter.
Ó, vamos lá, todo mundo botando, calma aí, todo mundo botando. Cara, tem mais um aqui, ó. Pô, Gabriel, Jota Julião, mas você utilizou também. A galera que acompanhou
Não, você
aqui
usou, não,
o
é. Eu tava acordando,
canal.
meu amigo. Eu acordei hoje eu acordei às 14
Ó,
horas, cara. Hoje eu
faz o
fui
Jota
na
aí, ó.
sacanagem.
Faz
É
o
Jota,
Jota.
é assim mesmo?
Isso. Calma aí, deixa eu tirar até o microfone, cara.
Eu não vou fazer, não. Tá parecendo muito realmente uma arma. Foi.
É isso, vai pro Twitter agora. O bonde do Jota vai entrar aqui na live, o bonde do Jota. Vamos lá agora. O que eu ia falar? Cara, o time. O time nada, cara, a gente ganhou. É o
Não,
quinto ano
divulga aí
seguido.
redes sociais enquanto eu tô
Isso,
tweetando.
ó.
Depois a gente fala.
Nesse começo, galera, por favor, aquele momento para você dar o like, pra live disparar. Então, todo mundo dando like. Obrigado, todo mundo tá dando superchat, tá? Obrigado aí, o Pedro. Todo mundo tá dando superchat aí, tá? Ajuda pra
Ítalo.
caramba, gente. O Ítalo, todo mundo que
Os
deu
outros a gente falou. Os outros a gente falou.
o superchat. Então, cara, tem uns comentários bons aqui. Então, todo mundo divulgando, compartilhando nos grupos de Fluminense. Galera, vai lá, estão exaltando o Igor Julião Barbudo, com a barba de um companheiro. Cara, não aguento. Cara, não tem como falar do Julião e não fazer piadas de política, gente. É impossível. Aliás, falaremos disso na live hoje. Então todo
falaremos
mundo...
Falaremos de política? Eu não estava sabendo dessa, não.
Pô, eu virei um comunista ontem, vou explicar isso aí. Aí todo mundo compartilhando, todo mundo se inscrevendo também. Vamos bater o... Quanto é que a gente está agora? Deixa eu olhar quanto a gente está, youtube.com.
Eu estou no do raiz, espera aí.
Eu estou vendo aqui agora, Gabriel. 8.750, vamos bater 8.800, confere se você é inscrito, se inscreve no canal, que isso ajuda muito e ativa os sininhos ali.
Já somos 8.755. Eu não sei se é porque o meu aqui atualizou mais rápido,
não,
mas...
O meu tá na forma que só aparece os dois dias.
Ah, você então... tá no outro, né? Você tá por fora do canal, né? Ah, então isso. Beleza. 8.755. Com certeza... Cara, eu sei que tem gente na live. Eu sei que você aí que tá na live, Gilberto. Eu sei que você não é... Você saiu do Fluminense. Você tá no Big Brother ainda, né, Gilberto? Você não é inscrito no canal. O cara se inscreve. Eu prometo, a gente não enche o saco. Aqui não é o Raiz Tricolor que manda notificação direto. Cara, ouvinte aparece, por exemplo, Fio, quantas vezes a gente vai aparecer aqui nessa semana?
A gente vai aparecer mais duas só, na quarta-feira e na sexta-feira. Na quarta-feira com o Gustavo Albuquerque e na sexta eu vou mandar mensagem quando acabar essa live aqui.
Você falou ontem que ia mandar mensagem.
Mas aí ontem o Julião estragou tudo. O Julião me deixou fora de si. O Julião foi pro... Eu ia fazer uma piada de zoar o outro jogador lá, mas não vou zoar também, não. Deixa pra lá.
É, não, esse é o... Foi uma jogada, o gol do Julião é aquela jogada que nem nos maiores gabingols aí nos maiores bingos aí e cassinos do Brasil apostariam, né? Ontem a gente apostou em outras coisas, mas não apostamos
em... A gente vai avaliar nossas apostas. Aliás, saiu bastidores da vitória do Fla-Flu na...
Saiu? TV. Então, vamos encerrar...
Esse é um react. Exato. Bem legal, que a gente realmente não viu, não viu nada. Então, foi um react total, né? Porque o outro foi um react só de relembrar. O Wesley deu um superchat, obrigado, botou segunda vitória seguida com gol e um passe jogador do Flamengo. É verdade. Primeiro foi o Felipe Luiz dando passe pro Iago e ontem também foi um passe do
Pepe, do Flamengo. Acho que foi o Pepe. Foi o Pepe que deu o passe. Não sei. Acho que sim.
A diferença é um pouco que o Felipe Luiz foi mais técnico, né? Ele daquele passe futuro.
Não, e teve corta-luz do Ilharão também. Teve corta-luz do Ilharão.
Pressionado. Ontem o Julião acabou ajudando o passe, que ele ficou pressionando ali, marcando com a genialidade do Roger Machado, em fazer o Julião ocupar esse setor do meio de campo. E aí fez com que a gente ganhasse a partida. Ítalo Ramos, Superchat. Fio na Flu TV, canal 20, Potts Arnaldo, que jogada. O cara tá dominando o YouTube. Em breve, em mais canais. É isso, tô negociando com mais três canais.
Cara, se for parar pra pensar, olha só, porque você tem o... vamos tirar o canal 20, que somos nós dois, né? Aí você tá na Flu TV, no Potts Arnaldo e no Que Jogada. Eu tenho o Raiz Tricolor e tenho o meu. O canal Gabriel Amaral, que de vez em quando aparece. Tem vídeo, deve ter vídeo lá amanhã, por sinal, de novo com meu irmão. Seis canais, cara. A gente tem uma rede aí. Dá pra gente montar uma network aí, a gente, né? Tudo isso, bem que...
Nova NWB.
A única que não é nosso já é a Flu TV, né? Que você não é dono, mas você é dono
do... mas eu tô negociando com o Mário Bittencourt de eu comprar a Flu TV. É pra mim, né? Pra eu ter as ações ali.
Acho interessante.
E pra eu não
botar um patrocínio master.
E eu não ficar com medo de ser demitido a cada jogo também, que eu sempre tenho medo pela falta de profissionalismo desse comentarista. Vamos lá, só para lembrar a galera que é o quinto ano seguido que a gente começa o ano batendo no Flamengo, né? Começa a temporada batendo no Flamengo.
Quinto?
Quinto ano seguido, pô. 17, 18, 19, 20.
Tá certo. Não, cara. Não, era quinta temporada, cara, porque o ano a gente já tinha começado.
Não interessa. Ano ou temporada a gente bate da mesma forma.
Sim, porque senão a gente perde o gancho. Senão a gente perde o gancho, né, nesse caso.
Então são 15, 5 temporadas batendo no Flamengo, abrindo a temporada. Ai, mas aí tinham jogar outros do 23. Ai, mas não tem um que era, tinha alguns reservas. Ai, mas um era um dia complicado. A galera, pelo amor de Deus, joga em bola. Ninguém obriga você a escalar ninguém. Escala o time principal, então prepara no ano que vem e faz um esforço maior, entendeu?
Não, eu só queria destacar um negócio também, que em 2017, a gente, o primeiro jogo do ano foi o empate que a gente foi campeão, né, em cima do Flamengo, ok. E era o time principal, não tem essa discussão. Em 2018, o primeiro Fla-Flu do ano, aí 2018 sim, realmente foi atípico aquele 4-0 lá, porque no resto do ano nosso time foi uma tralheira contra eles. Então aceito o argumento de 2018. Em 2019, era o time principal também. A gente eliminando os caras de novo. Foi do Fla-Flu de Luciano, né?
Olha só, eu vou levantar a bola aqui, porque eu vi...
Não, calma aí. Deixa eu só encerrar o último.
Não, porque esse daí. Tem uma galera falando que é um absurdo falar que o único que é titular porque foi um dia após a tragédia do Ninho. Mas, assim, isso aí é muito...
Não foi um dia. Foi mais de uma semana depois. Foi uma semana depois.
Foi o primeiro jogo após.
Pelo contrário, eu acho que é invertido. O Flamengo quis mais ganhar.
Então é um discurso que acho que não cabe, não. Mas é porque teve uma galera comentando no Twitter isso, né?
E aí, em 2020, pode falar, ai, nossa, mas o do gol de calcanhar foi eles estavam lá com a gente, com o time reserva e não sei o quê, com garotado. Ok, mas aí parece que a gente também ganhou a Taça Rio em cima e também ganhou no Brasileirão um dos jogos, né? Então, não tem muita discussão, não. Mas vamos lá. Você falou das redes sociais aí?
Falei para todo mundo seguir a gente, Fio, Delane QJ, Gabriel do Amaral com 3 L's no final, e Gabriel do Amaral B, e o Raiz Tricolor Flu. Todo mundo postando nas redes sociais, a gente fazendo J aqui, ó, pá, faz o J.
Eu botei lá no Twitter a foto já, hein.
Quem chegou aqui agora, estamos falando aqui, ó, J de Julião, essa camisa não é da Juventus, é do Juventus, tem que falar, né, isso dá uma confusão, isso aí também. É do Juventus, tá? Juventus é da Itália. A camisa é do Julião, o nosso craque. Eu só tô muito preocupado se ele vai continuar no Fluminense, né? Porque a gente pode perder.
Eu também tô. Eu também
ali
tô.
Ali pro Real Madrid.
Eu também tô preocupado se ele vai continuar no
Fluminense. Tá fazendo gracejos com o meu 10. Eu não tô achando isso interessante, não, tá?
Só o meu 10 joga com a 2, meu irmão. Meu 10... Não, aliás, meu 10 joga com a 27, né? O
10 joga com a 13. Eu não aguento, cara. Eu não consigo, gente. Eu não consigo.
E 13 é número, na teoria, de lateral reserva, né? Lateral direito
Julião,
reserva.
O Julião me coloca uma quinta série muito grande aqui. Então não dá.
Vamos falar do jogo. Do jogo, né?
Da vitória ainda.
Não, vamos falar do jogo. Depois a gente vai pra vitória e a gente finaliza ali. Cara, a escalação era o óbvio que a gente imaginava, né? O Gé já tinha divulgado essa escalação há um tempo.
A gente não concordava.
Vamos ser sinceros numa coisa que eu acho que vai permear toda a análise. Roger errou muito. Ele errou muito, muitas vezes. Por exemplo, assim, por mais que a gente esteja zoando, Julião no meio resolveu. Mas o Fluminense não melhorou, né? Tem a piada e tal, toda a zoação. Mas assim,
Julião, vamos jogar mais pra frente. Não te zoando, não. A gente joga mais
não,
pra
não,
frente.
Não, sim, sim, sim.
Deu certo, né?
Sim, sim, sim. Mas eu tô falando assim, todas as mudanças. Outra, manter Yuri, né? As substituições, manter Yuri. Escalar Yuri, inclusive. Qual que a gente pode ir mais aí de escolhas dele? Acho que a escolha... Tem a escolha que ele erra com todo mundo aceitando. Que é, por exemplo, a dupla de ataque. Todo mundo aceitando, não. A galera queria a molecada titular. Mas todo mundo entendia, acredito eu, que você ter um ataque ali com Caio Paulista e Felipe Fernando Pacheco, eles precisam jogar pra provar que eles não servem até pro Fluminense, se for o caso. E a escolha de Ganso adiantado também. Acho que foram todas essas. Tem mais escolhas ou quer comentar alguma delas?
Eu acho que... Eu não concordo em errou muito, não. Concordo em errou. Muito, eu acho uma palavra pesada. Porque, por exemplo, assim, eu não entendi... É porque a gente pode colocar, como é o primeiro jogo dele, pode ser muito questão de experiência, né? Até como você brincou no seu vídeo, que ele fala de laboratório... E como é que ele fala? Que não é um laboratório, mas é um central de experiências.
É um centro de expectativa de experiências. É um laboratório.
Então, assim, vale os testes. Eu não consigo entender ele botar ele com Caio Paulista ali, botar Pacheco e Ganso na frente. O erro do Ganso é agora, vou trazer para a nossa realidade que a gente viveu nessa última temporada.
Já vai falar de Ganso?
Não, vou falar, mais ou menos.
Aham.
Porque durante muito tempo o Odair ficava escalando o Nenê de ponta e a gente... Não é que a gente defendia o Nenê, até porque você sabe que o Gabriel nunca vai... Não defendia o Nenê, não tem esse debate. Mas a gente falava o tempo todo. Não. O Odair prejudica o Nenê botando ele na ponta. O Odair, o que ele faz é sabotar o Nenê botando ele na ponta. Quando o Ganso dá uma entrevista falando que quer jogar pisando na área como segundo atacante, eu não isento o erro do Roger. Mas o Ganso divide esse erro com o Roger, né? Mas sendo um jogador experiente. É um erro que ele quer também estar ali. É um erro, pode ser que dê certo, mas por ontem a gente acha que não deu. O Pacheco na frente também, sendo um jogador mais veloz, o jogador que deveria começar a transição, é uma coisa que é complicado. Se foi um teste, válido.
Pacheco, eu entendo. A lógica ali era... Não que Roger assistiu e quis repetir, tá? Mas acho que a lógica ali era o seguinte. O Flamengo joga com linha adiantada tocando bola. Não tem jogadores tão rápidos na zaga. Não é que eles são lentos. Eles não têm como prioridade a rapidez, né? Velocidade. Qual que é o negócio? Ele queria botar um jogador que disparasse em velocidade, o Fluminense recuperasse a bola no seu campo. Isso ficou claro pra mim numa bola de Ganso. Que Ganso domina e Ganso não é muito de dar lançamento, né? Ele é muito mais do passe. E ele, pô, já manda direto em Pacheco na frente. Era essa a tática. Não funcionou. Mas de Pacheco sendo o jogador mais adiantado, eu consegui entender.
E aí vamos, Yuri e André. Ele entrou com o Yuri e André, eu achei ok. Botou o Yuri pra ser mais experiente. Não sei se o Wellington não tava 100% pelo jeito, porque o Wellington já tinha certeza que ia jogar. Então era só questão física, por Wellington entrar depois. E ele não tem uma outra opção. Caio Vinícius não seria essa outra opção.
E mim,
o André realmente não joga bem. A lógica pelo teste é trocar o André pelo Yuri. Mas eu não achei o André um bom primeiro tempo, não. E é o mesmo erro de sempre do André, o excesso de confiança. É conseguir fazer as jogadas certas e depois, além de fazer o simples, tenta fazer o fácil e se complica. Perdeu bola ali fazendo isso. Então, para uma visão de um treinador chegando, de repente isso irritou ele e ele não concordou com o garoto fazendo isso, entendeu?
Cara, eu não achei tão ruim assim, não.
Eu achei. O primeiro tempo do André ruim. Eu achei aqueles erros bem clássicos do André, de excesso de confiança. Tem uma no canto da área que é... Ele desarma o jogador dentro da área, vai pra linha de fundo, fica floreando, e devolve a bola no pé, um erro de um passe de um metro que podia dar no Danilo Barcelos. Ele erra o passe de um metro. Então, eu achei
Eu sei qual que você tá falando. Eu até usei na minha análise, acho que é uma outra... Que é. Ele vem acompanhando o atacante do Flamengo, de lá do ataque do Fluminense, na defesa do Flamengo, até a defesa do Fluminense, correndo, brigando, ganhando até na velocidade, ganhando no corpo, entra na área, ele pum, faz o desarme perfeitinho, levanta a cabeça. Toca errado. Eu acho que é a descrição dele, tipo assim. Marca bem, ele tem uma. Só que aí ele domina, olha, e ao invés de ele voltar aqui do lado pra tabelar, etc. Tem uma confiança ali de vou tocar na boa. Eu vou dar assistência do gol, talvez.
Aí é o que eu tô falando. Assim, aí eu não sei qual é o nível de análise do Roger em cima do elenco do Fluminense. Se ele tá ali, ele tá muito cru. Ele olha e fala assim, pô, o Yuri... Ele é cru, tá cru. Ele tá cru totalmente com o elenco. Ele olha e fala, tem um cara ali mais maduro, que é o Yuri, e o garoto que eu não gostei dele pode acabar entregando o técnico, mas vai pro banco dar uma segurada nele. Pode ter sido, entendeu?
Não, eu entendo. Eu entendo a leitura, pode ter sido essa. Mas pra mim é uma leitura errada de ter um garoto aqui que precisa maturar um pouco mais e eu tenho um jogador que não acerta passe de um metro. E que toda bola ele domina e toca pra trás. É Yuri. Assim, pra mim é tipo assim, entre Kaique e Felipe Cardoso, vamos dizer que Felipe Cardoso tivesse 26, 27 anos, tá? Eu vou escolher sempre Kaique. Por mais que seja verde, mas tem qualidade. Eu só não vou escolher Kaique se for, tipo assim, um jogo que pode mais queimar Kaique que não importa tanto pra mim.
Se fosse o quinto jogo do Roger, aí não tem nem debate. Eu falo que é o primeiro jogo dele, entendeu?
Não, então, foi um erro. Então, mas aí tem a diferença entre ser um erro e ele ser criticado por esse erro. É um erro ainda justificável.
De resto...
E sobre esse cara? Vamos falar um pouquinho sobre esse cara, então.
Do Ganso?
É a ilustração do... É que tá pequeno aqui, né? Ilustração do Edu.
Eu não sei se ele tá aqui hoje. Todo mundo pode. O Arnaldo tava pedindo pra a Thumb. A Thumb na capa, né? Sem a galera do Pode o Arnaldo. Aí todo mundo... Cara, o cara é muito bom lá, não sei o quê. Eu vou falar com ele pra ver se ele faz pra gente.
É do Edu. Ele falou que ia postar. Deve estar lá no Instagram dele agora. Ele falou, vou postar mais ou menos na hora da live. Aí mas já mandou que é de Ganso tentando... Roger tentando recuperar o futebol de Ganso, que está morto, né, na realidade, né? Enfim, você acha que é possível?
Tem um superchat aqui do Santo Árvore Oliveira, que botou jogar no ataque afogou o Ganso. Jogar no ataque afogou o Ganso, mas ele pediu para se afogar também. Ele tirou então... a boia e pulou na piscina funda.
Assim, a impressão que me dá é que Ganso ainda tá na negativa, cara. Do tipo assim, eu até falei disso na live ontem e vou repetir melhor aqui. Ganso, Paulo Henrique Chagas Lima, ô Ganso, eu sei que você não tá vendo, mas eu sei que o Adalberto, que é colega seu, vai te mostrar ali no WhatsApp. Nem sei, caô, tudo caô. Você não vai mais ser o 10 do Milan. você não vai ser o 10 do Real Madrid. A sua chance de ser o 10 é ser o 10 do Icaza na Série C, talvez. Jogando como 10. Jogando como atacante, talvez seja essa também a sua chance. Jogando um pouquinho mais atrás, igual você jogou em 2019, você consegue fazer uma Série A. Entenda, você não vai ser mais o principal, você não vai ser mais o cara.
Eu tô numa que nem no volante eu acredito mais, sendo bem sincero. Então, pra mim, é indiferente isso. Sendo bem sincero, é minha opinião como torcedor. O Ganso, porque ele joga melhor no Fluminense, aí eu e o Gabriel temos opinião diferente. O Gabriel acha que é um bom ano, eu acho que é um ano de médio pra ruim.
Vamos lá. Sempre bom dizer.
Independente do salário.
Isso que é apontar, não, porque senão a galera pode achar que é. Você acha que. Dá uma nota.
Pra ruim.
Nota 4.
É um nota 4.
Pra mim é nota 6.
Pra mim, o ano que ele é abaixo do Danielzinho, com todo respeito ao Danielzinho, não faz um cara ser um ano bom, cara.
Você sabe que toda vez que a pessoa fala com todo respeito, é que ela vai faltar com respeito, né?
Mas aí, com todo respeito, é igual o Danielzinho. Não é, não tem muito também.
É sempre assim. Não, com todo respeito. E aí ela falta.
E aí, mas ele jogou melhor do que qualquer outro momento do Fluminense. Mas tem um amigo meu, acho que vocês conhecem, que é o Palermo, que é torcedor de São Paulo, e ele é muito fã do Ganso. A época do Ganso de São Paulo ele acha maravilhosa. E ele sempre falava, né, que o Fluminense contratou, ele falava pra mim, cara, o Ganso só jogou no São Paulo quando o Muricy mandava ele pisar na área, quando ele aproximava. São os únicos momentos de destaque do Ganso no São Paulo. Eu confesso que nunca não parava para analisar a posição do Ganso no São Paulo.
A gente assistia, mas não é.
Mas é um comentário que ficou muito marcado, veio muito na minha cabeça nessa entrevista dele, né? Talvez ele também tenha essa referência aí. Então, mas eu concordo, se eu for analisar, ontem mesmo fiquei a falar na transmissão. Sei que ele quer jogar lá na frente, a orientação é jogar na frente, mas uma coisa é se a gente tivesse com a posse de bola para essa bola chegar lá. Do jeito que tá, a gente precisava dele de recuado para conseguir distribuir essa jogada, ainda mais com jogadores rápidos ali na frente.
Eu concordei com o que você falou. Você tava falando na transmissão, agora eu ouço você na transmissão, né? Infelizmente. Aí, infelizmente pro podcast. É porque você falou que você falou exatamente sobre isso, né? De que acho que você não chegou a falar exatamente assim, mas enfim, era minha análise também. Os dois momentos em que Ganso vem cá atrás buscar a bola, o Fluminense consegue chegar na área do Flamengo, pelo menos. E aí faltava um jogador para poder finalizar.
Ainda mais que ontem o ataque favorecia ele tá recuado, entendeu? O Caio Paulista consegue ter uma velocidade, o Pacheco também, o Araújo não tanto, aquele carrinho vai engasgando, né? Aquela jogadinha dele clássica que vai cortando pro lado, engasgando ali.
Abaixa a cabeça e, pô, dá um tiro uma hora.
Exato. Então, ontem eu acho que favorecia isso, mas vale de teste, ainda mais que o Fluminense ganhou. Isso faz diferença, assim, não só na nossa análise, não estou falando que eu estou analisando aqui só o resultado, mas no momento de estreia do técnico, que a gente vinha de 2 derrotas, dá mais liberdade para ele fazer esse teste agora, com mais calma. Mas o time ontem, assim, não jogamos nada, realmente a gente não jogou nada. Eu tenho só uma discordância, eu acho que a gente não foi amassado. O sistema defensivo ontem segurou o Flamengo. Eu acho que eles ficavam a transição ali, mas eles entraram na nossa área poucas vezes. Esse time do Flamengo chutou muito. E só teve um ou dois chutes que foram em direção ao gol. Um que o Marcos Felipe faz uma boa defesa, um que ele rebate a lá Muriel.
Cara, foi time de Diniz. O Flamengo ontem, se fosse treinado... Exatamente a mesma coisa. Se fosse treinado por Diniz, estariam matando o time de críticas. Matando o time do Flamengo de críticas. Que é, tocou a bola, 70% de posse de bola, 1-0 pro adversário. Então, assim, eu nem acho que tenha sido esse amassado todo, mas também não acho que o Flamengo fez errado.
O Flamengo jogou melhor.
Não. E que tenha feito errado, tipo assim, faltou pro Flamengo, talvez. Rodrigo Muniz ganhou duas de Frazan, uma com um minuto. Faltou, talvez, insistir um pouco mais. O Flamengo chegava no fundo, até falou isso aqui, né? Com aquele lateral esquerdo, Ramon, ele não dava uma bola na área. Eu não sei se era instrução, porque o Fluminense tinha Frazão e Matheus Ferraz, que são altos e tal, mas toda a bola dele era rasteira pra trás.
Eles chegaram até a ter alguns cruzamentos no primeiro tempo, porque todo mundo...
Mas da direita.
A maioria
veio da direita.
Com o Thiaguinho ali e com o Matheuzinho. Só fazer o superchat 500, o Rafael Sobral. Obrigado, irmão. Perguntaram ao Gabingol em quem ele apostaria na vitória do Fla-Flu. Ele não ficou em cima da mesa. Em cima da mesa foi mal, escrevi errado, é em cima do muro.
Boa.
Não, e dizem que ele ficou com medo pra caraca, né? Porque a galera fala aí e tal, esse boato. Ele achava, né, que o Fluminense era time de virada de mesa. Ele já ficou desesperado nessa, né? De vamos virar a mesa e tal, vamos me achar aqui embaixo. Que entrevista verdade patética pro Fantástico, né,
cara? Cara, eu não quero bater muito nisso, não, cara. Eu acho realmente complicado. Ele tá errado, mas é porque eu acho sacanagem. Não é sacanagem a palavra. É que no meio do futebol, sendo bem sincero, gente, 80% dos jogadores estão fazendo tudo o que ele estava fazendo. Então a gente canalizar...
Não, acho que 80 não. Pode... Não, não, sabe por quê? Acho que dele tem o agravante de ser uma parada proibida. Os 80
solteiros...
Ainda é proibido.
Não, mas aí sabe o que acontece, cara? Tava tudo fechado ontem em São Paulo. E aí o cara quer sair do futebol. Sim. Ele foi pra lá porque
ele
tá podendo. Entendeu? É tipo isso.
É, não, mas
eu só... estou passando pano, não. Estou falando que está todo mundo errado, não só ele, entendeu? Não é algo assim, caraca, todos os jogadores estão em casa orando com a mão em cima do outro aqui, com a Bíblia.
E tá o... errado. Tá errado, com a mão, tá errado com a mão em cima do outro por causa do Covid. Agora, queria só destacar um negócio. Ok, mas ele é o Gabigol. Ele é o Gabriel Barbosa. Ele não é o Michael do Goiás. Entendeu? O cara, ele é muito trouxa fazendo um negócio.
É, exato. No sentido dele ser burro, entendeu? Até porque estouraram porque ele tava lá.
É, acredito que sim. Aqui, quer um biscoito? Eu te passo aqui.
Não, mas se você começar a fazer barulho com a embalagem, eu vou ficar muito irritado. Porque isso não faz sentido nenhum. Marco Antônio Barroso. O Roger tem TV em casa? Se tiver, deveria conhecer minimamente os jogadores. Assim, no caso de um Ganso, com certeza. No caso do André... Não sei se ele deveria saber qual é a posição do André. O André tem, sei lá, 5 jogos, 7 jogos, de repente até menos. Então, mas pelo menos os 2 primeiros jogos...
Eu acho que tem um pouco mais.
Eu acabei de pensar nisso. Não, como titular. Eu acabei de pensar nisso e eu vou desfazer tudo que eu falei, que é muito erro do Roger Machado mesmo. Porque os 2 primeiros jogos ele assistiu do André, contra o Rezende e contra o Português. E o André jogou bem. Então, realmente, não faz sentido nenhum ele tirar o André para colocar o
pelo Fluminense, né? Ele pelo tirar Fluminense, o Yuri. Ele tem 11 em 2020, mas como titular eu teria que ver melhor aqui, mas acho que deve ser uns 3 ou 4 mesmo. Red Bull, Sport, enfim, teria que ver melhor aqui, mas é mais ou menos isso. Agora, se ele joga FIFA, ele já viu esse jogador, né?
Ele é 93, não é bom?
É bom pra cacete, meu amigo, é o meu 10. Meu 10 joga com a 2.
Isso é mentira, é porque eu não entendo nada disso de FIFA,
que
cara.
Mentira, jovem. Eu também não entendo, não. Eu jogo temporadas, eu não jogo Ultimate Team,
eu
não.
Também, eu jogo temporada. Eu tenho um cartão desse aqui também, cara. Cara, eu juro que eu tô procurando o teu quarto. Tô olhando assim, cadê meu cartão aqui no teu?
Pega ali pra comparar a força do seu com o dele.
Caraca, calma aí.
Vai ser uma funça ele pegar agora.
Não vai ser uma funça, não. Só vou fazer uma coisa.
Provavelmente ele se tirou da tela. Porque provavelmente ele. Não, tá de short. Tá de short, pelo menos. Achei que estivesse como de cueca. Ah, tô falando aqui do Piraquê. Biscoito Piraquê. Não patrocina a gente, não, mas é gostoso.
Você sabe, não, sabe que a gente vai fazer a propaganda aqui do aplicativo, né?
Do aplicativo? Ah, achei que era do Piraquê que a galera tava falando do biscoito da Piraquê. Não, faz aí. Não tá pagando nada, mas pode pagar. 61. Aí. Tá nítido quem que é melhor, né?
Tá nítido. Aí. Minha força, ó.
60. Não, sua força, é força tá aparecendo, não. Sua força tá aparecendo, não. Ah, não? Abaixa um pouquinho mais.
Aí. Ah, não, é a força aqui em cima, 61. Mas aqui embaixo, ó, as coisas, aqui, ó. Habilidade, ataque, defesa.
Não tem nada bom, cara. Não é tipo assim, ele é muito bom ofensivamente, eu vou botar aqui menos na defesa.
Então é basicamente isso. Então,
isso foi de ruim. Isso a gente falou a maioria de ruim. A gente falou
agora vamos na mudança da partida.
Não, eu queria só destacar. Tem uma coisa. Ah, tá. Porque eu não acho que a mudança da partida foi Julião. Vamos para as substituições. Porque a gente tem de substituições dele: saída de Fernando Pacheco, entrada de Gabriel Teixeira. A saída de André e entrada de Wellington. Para mim, a mexida é errada no lugar de Wellington. Para mim, deveria ter entrado Yuri.
Sim, também.
Ah, mas a gente já analisou isso. Gabriel Teixeira no lugar de Fernando Pacheco. Pra mim, é o início da mudança.
Não é uma mudança, mas é o único jogador que ontem deu lampejo, além do Julião, é claro, que deu lampejo ali no ataque, foi o Gabriel Teixeira, que aliás foi o melhor jogador das duas partidas, não deveria ter saído, né? Ou então mostrou que não deveria ter saído. Então achei que entrou bem também ontem. Ele faz uma jogada que ele dribla ali, depois ele pede o escanteio, né? Ele segura a jogada para conseguir garantir o escanteio. Eu achei o. Ou foi o John Kennedy nessa? Agora eu não sei. Mas eu achei o Gabriel Teixeira entrando bem. Essa
Tava mutado. A jogada foi qual?
uma que ele entra na área driblando, aí ele pode até, se ele corresse, ele daria para de repente brigar pela
Foi
bola, mas
ele.
ele opta
Foi
pelo
ele.
escanteio.
Eu acho que você misturou duas coisas. Foi ele que poderia ter pegado a bola, mas eu acho que não é ele que entra driblando. Mas enfim, tanto faz. Deu para entender a sua lógica aí.
É, achei que ele entrou bem. Qual aí a outra mexida? Continue aí.
Bem, como a gente vai falar de Julião, já dá uma olhada no Superchat, que a próxima mexida já envolve Julião também.
Esse Julião só jogava mal porque estava na lateral direita. Foi só puxar ele um pouco mais para a esquerda que fez a diferença. Faz o L. É, exato.
Faz
Jogou
o
ele um pouquinho.
Jota!
Faz o Jota. Faz o Jota. Faz o Jota. Conheço muito
O
barba,
pior
cara. Não
é
sei
que
como
faz
é.
o. Não, e o pior é que faz o Jota pode ser algo muito invertido em relação ao faz o L, né?
É, eu tô
Uma hora
falando.
cai a ficha. Uma hora
Vira
cai a
uma
ficha. Não,
arminha aqui, ó.
não, não. O Jota, jovem. Enfim, uma hora cai a ficha ali.
Não
As
peguei,
outras
não, galera.
mexidas foram as seguintes. As outras mexidas. Não, assim, Julião já jogava. Sabe qual ano que Julião jogou muito de lateral esquerdo? Em 2013.
18? Ah, é? Jogou tudo.
É, pô, o jogo do rebaixamento ali, né? Contra o
Ah,
Bahia e tal,
é. É
a gente é
verdade.
escalado com o Julião na esquerda. Com o Julião na esquerda.
É surreal pensar que o Julião estreia no profissional em 2012.
No
Estamos em
Fluminense Vasco.
2021 e ele faz o primeiro gol.
No Fluminense, né? Acho que ele
É.
fez gol como profissional já no Samorim, né? Já tinha.
No Samorim ele tem 4 gols, eu acho.
Tem. É porque é difícil demais arrumar número
Aí
de
tem
lá.
ontem eu vi informações que Julião tem 4 vezes mais gols do que Gabriel Barbosa na Europa. Que ele tem 4 e o Gabriel tem 1.
Quem apostaria nisso, hein? Caio Paulista saiu para entrar Kaique. Para mim, essa mexida de início não mudou nada. Essa mexida, tá? Essa mexida de Caio Paulista saindo para entrar Kaique. Eu acho que uma das grandes mudanças, por mais que não seja. Vamos lá. Essa mexida ficou com 10 minutos. Com 20, é a mexida de trazer Julião pro meio, tirando Michel entrando Danny Bolt. Trazer Julião pro meio, ok. Para mim não fez muita diferença de imediato. Mas Danny Bolt, lateral direita, para mim perdeu. A gente perde quando tira Julião da direita e bota o Danny Bolt por ali. E para mim a mexida que muda, porque até esse momento, até os 26 minutos, quando sai Ganso e entra John Kennedy, e o Fluminense passa a ter de fato um jogador que consegue correr e jogar lá na frente, não só jogar como o Ganso estava tentando jogar. Aí muda. Até esse momento o Fluminense tinha tido uma chance aos 22, com uma bola aérea de Danilo Barcelos que o Frazão cabeceou, o goleiro encaixou. Aquele chutinho meia-bomba de Yuri. Meia-bomba não, aquele chutinho estalinho, né, de Yuri. E tinha tido só essas duas chances de gol, ou seja, uma
No
bola
primeiro tempo
parada.
teve dois impedimentos, até que eu acho que os dois não
Um,
estavam.
acho que um. Um, o de Pacheco tava.
Eu não achei na hora, não. Eu até briguei com o Anderson na
Eu
transmissão
vi
ali. Eu
a discussão de vocês, mas eu achei que tava. Acho que
acho que você
a
está sendo
câmera
influenciado
engana.
pelo Anderson. Eu acho que você está sendo influenciado pelo Anderson.
Não, é
Eu não achei,
pela
não.
linha do gramado. Pela linha do gramado dá essa impressão. Porque assim, o que confunde é porque a câmera é torta, né? A câmera é em diagonal ali. Mas pela linha do gramado parece não tá, não. Mas
Fiz a
ok.
cagada ontem de bater na transmissão, né? É, não
Então,
deveria ter feito isso.
eu ia
Não
perguntar
deveria
isso.
ter feito
Tava
isso, né?
liberadão assim mesmo?
Então, tomei um esporro,
Mas
né?
quem bateu primeiro foi
Mas se
Anderson.
não.
Só
Não,
pra
que o
deixar claro.
Anderson não bateu. O Anderson falou. A imagem, normal. O
Te
Anderson falou que
complica.
a Globo ensina a fazer toda a nossa vida. Quando a imagem não é boa, você fala. Queria só lembrar que as imagens não são de nossa responsabilidade. É um padrão que você aprende.
Aquele jogo que é Emelec e. Não, é jogo de seleção que é muito assim. Peru e Brasil
Isso.
nas eliminatórias, ó. Não mostraram o replay. Galvão ali, ó. Não mostraram o replay, amigo. A geração das imagens é feita
É
pela empresa
isso, é
peruana,
o
não é
padrão.
nossa.
Aí o Fio fala, pior do que esse chute aí do Michael, só essa transmissão aí de atrás do gol,
Eu
é padrão.
achei que
Aí,
você
Fio.
ficou. Você tava um pouco. Você ficou impedido, entendeu? Anderson tava na linha ali do impedimento. Você tava um pouco avançado, mas falei: caraca, tá liberadaço, meu amigo. Porque, assim, Saiu um vídeo até lá no canal do TF hoje, ele tava comentando comigo, que é do Botafogo, né, o canal. E aí ele comentando comigo, eu falei, cara, mas acho que tá... Ele ainda falei isso. Mas acho que tá liberado, que na transmissão da FUTV a galera tava batendo pra cacete nisso, que é realmente uma merda, assim, vamos ser claros.
Não,
que...
aqui tá liberado eu falar, uma bosta. Assim, eu não... cara, muito. Sabe o que é bizarro? É que eles tinham parado no segundo jogo, cara.
Tem dois problemas.
A câmera traseira.
Essa câmera traseira... Eles estão forçando muito a câmera traseira e a câmera detalhe, né? Que é o jogador domina a bola e, pô, foca no detalhe no jogador. A
câmera detalhe, ok, eu não gosto.
Mas ela tem um problema. Não, mas ela tem um problema. Qual que é? O delay é diferente. A câmera detalhe, em geral, ela tem um delayzinho ali de, tipo, meio segundo a mais do que a outra. E aí, o que que acontece? Mateuzinho dominou, cortou de Danilo Barcelos e cruzou. Quando corta pra câmera de cima, a Frazan já tá tirando de cabeça. Porque ela perde, entendeu? Ela tem um delayzinho maior ali. Isso é horrível pra assistir o jogo. É, enfim, isso não existe. Tentaram inovar, parabéns pela tentativa de inovação. Reconheçam que foi uma bosta. Ninguém tá gostando disso. É, se eu gostasse... Olha... E é pior do que você assistir o jogo do estádio ali naquela câmera.
Eu cheguei a comentar, porque
essa é a visão que a gente tem.
É, eu cheguei ontem a comentar, cara. Tem um lance, acho que era no primeiro jogo, que o John Kennedy perde um... Comentei com um amigo meu, com o Alex, tava eu ontem, encontrei com ele. Quando ele cabeceia, o John Kennedy perde ali na pequena área, uma bola enfiada. Até hoje eu não sei direito quem enfiou aquela bola, que na
câmera
que,
não, atrás. Do jogo contra a Portuguesa? Portuguesa. Eu não sei se foi John Kennedy ou Samuel Rezende, Granada.
Rezende.
Sim, eu não lembro. Isso, foi no primeiro mesmo. Eu não sei se foi John Kennedy ou Samuel Granada que toca de cabeça. Eu não sei se ele tocou de cabeça pro meio.
Loucura, cara. E uma chance clara de gol, a gente não consegue ter a noção. Ó, o Henrique Teixeira botou aqui, o superchat. Acho que esse teste com o Ganso deveria ser feito um jogo mais fácil, tipo o próximo contra o Bangu. Na verdade, eu acho que nem deveria ser feito mais. Eu fico chateado.
Não. Eu acho que ele tá falando, acho que de não fazer contra o Flamengo, né?
É, exato. Eu também acho. Eu queria brincar que eu acho que ele não deveria ter feito no momento. O que é ruim é que o Ganso veio de uma boa atuação do jogo anterior, de um primeiro tempo, né? Ele veio com essa boa atuação. Então a gente esperava que ele continuasse enfiando essas bolas ali e não parado lá na frente. Então
eu acho curioso
que vai ser contra o Bangu, de verdade.
É, assim, eu queria que desse certo por um motivo. Óbvio, para Ganso não ser um entojo que recebe dinheiro sem jogar. Mas assim... pra ter variações. Eu gosto do Fluminense ter variações. Eu não gosto muito do Odair Helman com o Fluminense sem variação.
É, a gente pode falar disso. O Gabriel sempre falou que ele reclamava... Vamos falar do Roger, porque agora que o Valdomiro que pega a conta do avô, essa piada eterna aqui na nossa live...
Não, ele foi fazer a entrevista. Lê aí que eu vou comentar. É,
acabei de fazer uma entrevista e tudo que eu falava, o cara respondia, boa, era o Marcão?
É entrevista pra creche, provavelmente pela foto dele. Era entrevista pra...
Não é entrevista pra entrar, não. Deve ser entrevista tipo...
Eu pensei em entrevista de emprego, entendeu? Mas deixa só um destaque. Se o cara falava boa, ok, normal, não era o Marcão. Agora, seria meio estranho se você falasse meio assim, não, tem um curso de web design. Boa! Boa! Aí seria meio estranho o cara gritando assim.
Agora, vamos falar um pouco...
Não. Deixa eu só falar um negócio antes. Você falou aí de Flu TV e etc. E o Valdomiro trouxe aqui um negócio de entrevista. Mário Bittencourt vai dar entrevista pro canal do Penido, né? Hoje, sim. É 8 horas da noite lá no canal do Penido. Eu acho que a maioria que tá aqui vai ver a entrevista, né? A live lá e tal. Então assim, eu vou pedir pra vocês não irem lá no canal do Penido e pegar e ficar botando o tempo todo assim, faz entrevista pro Raiz Tricolor, entrevista pro Raiz Tricolor.
Vai fazer tumulto no teu canal, mano. Vai
tumultuar no canal 20, Eu não falo, não vou falar pra fazer isso, porque, pô, seria, né, sacanagem, fizeram isso aí na Flu TV, complicou o cara que tava no chat da Flu TV. Então, assim, não façam isso, ok? Não escrevam, vou até exemplificar aqui, não escrevam.
Mas posso ser sincero, não tô imaginando no canal do Penido, confesso que já devo ter visto uma ou outra coisa no canal do Penido, mas não
consigo imaginar... Eu fui no canal do Penido já.
Então, eu não consigo imaginar a galera analisando muito o chat, assim, tipo, lendo o chat pra caramba.
Quando eu fui no, na comemoração de 100 mil inscritos, né? Foi eu, aquele que tem um canal do Flamengo, que ele edita pra cacete, ele é filho do Zé Ramalho.
Zopilote.
Gente boa pra cacete, por sinal. Boa pra caramba. Foi ele, aí teve outros dois que mandaram vídeo, acho que foi Mário Coelho e TF que mandaram. Enfim, ele chamou ele pra fazer uma resenha da galera dos clubes do Rio. Eu fui e tinha um cara que ficava com o celular na mão, só olhando os comentários. Então, assim, eu vou pedir pra vocês não irem lá comentar isso, porque senão o cara vai ser obrigado a falar isso pro Mário Bittencourt, entendeu? E aí pode ser que, né? Então, assim, não façam isso, ok? É,
eu queria só deixar registrado aqui que o filme não tem nada a ver com essa confusão que o Gabriel tá fazendo, só pra deixar claro, hein, chefinho?
Ou seja, o Fio quer que você... Ó, então fica definido. O Fio tá pedindo pra vocês irem lá e comentar, eu tô falando aí, pra gente não fazer, entendeu? É. Comenta assim, porque senão, imagina só, vai ser obrigado a perguntar, né? Vai ser obrigado a perguntar por que ele já deu entrevista pra tudo quanto é lugar, menos pro Raiz Tricolor.
Lembrei o que, eu ia falar. Porque o senhor, eu tinha uma coisa séria, eu tô tumultuando. O Roger. Cara, acho que deu pra vazar na transmissão. O que o Roger grita com o time e fica pilhado, a gente vaza, vai ver pouco. Uma diferença muito, muito grande. E uma coisa que assim, olha, eu nunca vi alguém gritar tanto uma coisa só. Cada recuo de bola pro Marcos Felipe, o Roger morria. Ele gritava, vocês estão fazendo, puta que pariu, o que o Flamengo quer? Quer pressionar o nosso zagueiro, goleiro? Não recua a bola, cara. Aí, Roger, o que eu gostei. Eu gostei dessa visão do Roger não querer tocando ali atrás. Só que o time não tava preso.
Não tinha como sair. O Yuri domina a bola. Yuri não tem, assim, né, uma precisão no passe. Diria que no cardzinho dele a precisão no passe deve ser 23, talvez. Deve ser menor do que o nível de goleiro de Fred, talvez. A precisão no passe. E aí, o que acontece? Ele fica refém ali daqueles problemas, etc, de ter que sair jogando com o pé. Ele olha pra frente, quem tá na frente dele? Caio Paulista. Então, toda a bola Yuri dominava, olhava e tocava pra trás, um pouquinho errado, por sinal, e fazia isso o tempo todo. Faltava... gastando a única coisa que a gente tem de bom de Ganso, que é o passe. Lá na frente, ele sem tocar na bola. É a única coisa de bom que tem. A gente pode falar assim, ninguém discorda de que Ganso tem um passe. Ah, mas ele só toca de lado. Ok, mas ele acerta esses passes. Ele tem um índice de passes de acerto alto. E a única coisa que a gente teria de bom, que era sair jogando ali com ele, era a única coisa. Ele tava isolado lá na frente com o Yuri fazendo essa função.
E, então o time ficou preso, voltava muito. E outra coisa do Roger que vale falar é o... O que ele tá rindo?
É porque entrou no modo inglês aqui no canal, com a galera falando interview on Tricolor's Root, aí meteram agora um broadcast, fazer uma live no canal.
Eu vi. Outra coisa do Roger bem legal é a coletiva dele, né? Após jogo dele é legal de ver. Eu achei ele bem sincero na entrevista dele. Eu achei que ele reconheceu que o time não jogou bem. Ele parece até que ele é um tech que viu o jogo, que é difícil a gente ver. Isso eu não tô falando só de Odair e Marcão, não. É no geral, as coletivas dos técnicos são muito fracas. E o Roger, ele viu. Ele falou que deu sorte, pode ter sido sorte, que essa mexida podia ter dado errado, que foi uma aposta dele, que o time foi pressionado, mas o importante realmente é fazer o gol. Então, assim, ele viu o jogo, o que me deixou feliz. Não é uma realidade paralela. O time joga mal, aí o cara vai dar coletivo e fala: não, o time jogou bem, o nosso time tá de parabéns. Ele fica assim, ó. Cara, ou ele tá mentindo pra mim, ou eu vou ficar desesperado se ele achar isso mesmo. Então,
conforto. Tá defendendo o time, né? Defendendo o time, às vezes.
Eu acho,
né,
que a maioria, porque assim, gente, desculpa. O técnico pra chegar. No geral, tá? Porque tem alguns que sim, mas no geral, o cara pra tá ali, são 20 times no país do tamanho do Brasil. O cara não é burro. Assim, no geral, o técnico tem noção. O que ele tá fazendo ali é uma panelinha com o time e ele não quer responder a verdade que ele acha, entendeu? É o cara, todo jogador jogou bem.
Eu nem acho que é panelinha, cara.
Não é panela, é pra blindar o time, entendeu? É panela no sentido de fechar o time dele. O Valdomiro até botou isso aqui, né? Roger fez melhor coletivo dos técnicos do Brasil. Não sei se é a melhor coletiva, mas...
Eu vou ser sincero. Torcedor. Eu não sei se você concorda.
Ah, merda, babá, some daqui.
Fora, Roger. Sabe o que é isso? É medo.
Não. Sabe o que é isso? Que tomou uma porrada do Vitória e tá desesperado, que perdeu o Mavi, entendeu?
Ganhou de 7-1. Meteu 7-1 no meio de semana pra perder pro
Vitória. Time titular.
Eu esqueci o que eu ia falar.
Não, do Roger, da coletiva. Da entrevista, era isso?
Não era isso que eu ia falar, não, mas era um ponto que eu ia tocar lá atrás e deixei você continuar, que era o último treinador que a gente teve que falava mais disso. Ah, não, era isso, exatamente isso. Que falava mais disso na coletiva era Diniz, né? Que falava de futebol.
Mas a gente discorda também, né? Mas eu achava o Diniz vivia... Mas é,
você achava arrogante.
Falava de futebol. É, eu achava arrogante e eu achava que ele não viu o jogo também. A diferença é que é, ele falava de futebol, mas era uma, eu achava loucura, entendeu? Ele viu um jogo que eu não via. Mas aí eu acho que é porque realmente ele vê um jogo que eu não vejo. E ele não concorda porra
nenhuma. Sim, então. Mas assim, mas é um fato de que...
Mas você nunca
falava viu de futebol.
Você nunca viu o Diniz falando, não, meu time não jogou bem, isso não existe no Diniz. Aí você vai falar, porque o time dele sempre jogava bem, aí eu vou chamar você de maluco igual a ele. Mas o Diniz, o time dele não erra, é um troço surreal. Gente, vamos mudar de assunto, eu não gosto.
Eu acho que o time dele erra, talvez ele não erre, não sei. Não vou relembrar todas aqui não, mas a gente já tirou essa prova uma vez, eu abri uma coletiva dele e achei 3 erros dele. Você lembra disso ou não?
Eu lembro
3 erros, mas eu acho que ele falando.
Eu acho que você tá mentindo, porque você é fãzinho dele.
Eu te mandei isso no WhatsApp, cara, é mesmo. Eu fui assistir a coletiva, eu acho que foi de Fluminense... Eu não lembro agora se foi Fluminense-São Paulo ou Fluminense-Inter. Não, Fluminense-Inter te ganhou. Foi Fluminense-São Paulo ou um outro, ou Fluminense-Atlético Mineiro, não lembro. Mas foi um jogo ali de julho, ali já. E teve isso sim. Então você tá errado e a galera aqui, ó... Tá todo mundo aqui comigo. O Guilherme Flu aí, sempre, cara, aqui comigo.
Aí, sempre volta falando. Superchat aí.
É esse aqui, ó, Julião, né?
É, Gabriel IMZ. Julião com a camisa 13 na Libertadores conquistará a América tal qual o Simão Bolívar. Cara, não adianta, a gente não tem maturidade com o Julião. Cara, se o Julião se inscreve na Libertadores com a camisa 13, aí, pô, a internet...
É porque assim, o padrãozinho... Não sei, eu tenho esse padrão... Hoje mudou essa merda toda, né? Mas o padrãozinho era o quê? 13
ou 14, eu diria 13 ou 14.
Não. O padrãozinho era o quê? Era...
13 é zagueiro.
Um goleiro, dois lateral direito. Eu gostava de uma época, não sei se você vai lembrar, que o Fluminense jogava com a numeração antiga, que era 4 lateral direito, 2 e 3 o zagueiro e 6 o lateral esquerdo. Você lembra disso? Rogério era esse lateral, isso foi em 2006. Tá. Mas enfim, vinha ali o time titular de 1 a 11. O reserva é o 12, o goleiro, o 13. O lateral, que estivesse no banco, normalmente o lateral direito, 13. 14, o zagueiro. 15, um volante, 16, um meia, e aí 17, um atacante rápido, e 18, era o centroavante reserva. Mas aí hoje em dia tem 11 no banco, aí não dá mais pra ter a mesma coisa.
Cara, só fazer um comentário que o Matheus Sampaio botou o fio, parece que 2 metros de altura comparado com o André. É Anderson, gente.
Eu ia tirar print.
Mas eu falei com o Anderson, eu falei, irmãozão, tem como tu vir com um tênis aí maior, te dar uma engordada, porque eu fico parecendo um gigante, cara. Pô, eu tô fazendo até a dieta agora, eu vou entrar numa dieta, porque não tem condição de ficar do lado do Anderson, cara. E quando eu boto o Anderson, é a Claudinha do meu lado. Aí, cara, não tem condição. A Carla Matera também, todo mundo ali é pequeno, cara. Eu não sou gigante, eu não sou baixo. Não,
mas Anderson e Claudinha é sacanagem, porque assim, Anderson é baixo e Claudinha é muito magra, né? Bem magra. Então você fica aparecendo. Né? Sim, não, mas o Anderson tem... Não é magrinho, não é seco. E aí você fica parecendo que você é gigante de alto. Você é alto, você é da minha altura praticamente.
Não, tem 1,80, você é mais alto.
Eu sou um pouco. Eu tenho 1,86, mas 86, 87. Mas enfim, mas você é quase da minha altura. Agora, não, eu quase tirei um print na hora. O Anderson deve ter 1,40 e quanto, mais ou menos.
Não, 40 e quanto? Que isso? Que absurdo.
Não, Anderson é baixo e Claudinha é. Então, se você é um corpo normal, você fica parecendo um gigante imenso de gordo.
Não, e o Anderson ontem ainda fez o favor, que por causa do fone, ele botou o fone e ele escolheu o fone que é o fio lá, não sei o que, ele já tinha adaptado pra ele, que faz a narração toda. Então, eu achava que tinha mais lógica eu ficar onde ele tá, porque é um pouco mais afastado da câmera. E eu ainda fiquei mais perto. Então, assim, eu acho que eu tô maior ainda na transmissão, entendeu? Ai, meu Deus do céu. Borges. Aí, dois. O que é isso? São dólares canadenses?
Dólares canadenses. O dólar canadense que é alto também, tá? Ah, não dá pra comprar uma casa, mas um lote a gente compra.
Saudações Tricolor disse que não existe nada entre Everaldo e Fluminense. Eu não vi isso ainda, eu vi o Netflix comentando, eu não vi o Saudações.
Foi notícia do GE. O Saudações desmentiu agora. Foi notícia do GE. E nem era sobre o Fluminense. Era uma notícia sobre o esporte. Eu falo disso lá no vídeo que eu falei do Raiz Tricolor. Eu falo. Era uma notícia sobre o esporte, querer o jogador, e aí ele tá sendo especulado em esporte, Fortaleza, Fortaleza e Coritiba. Foi Sport, Fortaleza, Ceará e Bahia, nos quatro nordestinos da Série A. Mas na notícia diz que a preferência dele seria o Fluminense pra jogar Libertadores, etc. Cacete, acho muito difícil que o Fluminense vá atrás de Everaldo agora, né? Acho que não seria uma possibilidade real disso, não. Aí até falo lá, é possível até de ser cavada de empresário, etc. Enfim, o dólar canadense é 4,50. Acabei de descobrir aqui agora. Muito obrigado aí ao Eduardo Borges, que disse... o ST, eu achei que ele tinha dado saudações, disse, mas ele tá falando saudações, tricolores, desmentiu que não existe nada entre Everaldo e Fluminense. Ah, eu imaginava isso já, né? Mas como foi o GE que noticiou, você fica sempre... Sempre que um jogador tá entre 10 clubes, 11 clubes, metade desses clubes, a não ser que seja um William Bigode, que realmente muita gente pode querer. Agora, Everaldo, quando você bota ali Ceará, Bahia... Vou até tirar o Ceará, que fez um bom brasileirão. Mas Bahia, Fortaleza e Sport estão numa realidade financeira diferente. Não necessariamente só financeira de pagar salário, ok? Mas tipo assim, de investimento. Diferente do Fluminense. Tem um fator aí relevante, que é jogar a Libertadores. Um time desses vai jogar a Libertadores, que é o Fluminense, e o outro acabou de gastar a premiação quase toda do brasileirão para pagar a dívida de André em 2017 para poder voltar a contratar. Foi o Sport, e caiu já na Copa do Brasil. Então, assim, são realidades completamente diferentes, e o Fluminense foi jogado de trouxa ali no negócio mesmo. Tem algo a mais a falar?
Não, tem. Tipo, tem troféu? Eu vou. Vou voltar pro jogo ainda e depois eu vou sair.
Uhum. Vai sair da live?
Eu vou sair de novo, falar outra coisa fora jogo, uhum. Né? E vale esse debate que a gente já teve aqui. Se eu te falar, o segundo tempo não, porque todo mundo saiu, vou avaliar o primeiro tempo. E eu acho que você também, por um tweet seu, mas eu acho que o tweet seu foi muito no começo do jogo, que eu não conseguia vai ver só quando cheguei em casa, tá? Que o Caio Paulista ontem jogou mais que Michel Araújo e que Fernando Pacheco.
Jogou.
Eu digo pra você que ele tem vaga nesse ataque e isso não é uma qualidade do time? Isso quer dizer que tá uma merda esse ataque aí? É complicado, cara. Michel Araújo ontem é sacanagem. Ele não entrou em campo. Eu não vi ele jogar. O Pacheco ainda errou. Eu vi ele errando uns lances. O Michel Araújo, mas é assim... Ele não jogou, eu não sei. Eu não lembro de ter comentado um lance, nem um lance errado. O Caio Paulista, no começo, ele tentou fazer umas arrancadas ali, junto com o Barcelos ali, ele tentou fazer algumas arrancadas. Michel Araújo e Pacheco sumidos demais, assim, sumidos demais. Aí vou fazer uma relação com o Michael do Flamengo. Os dois pedindo para jogar o Carioca para ganhar espaço. Se jogarem o que jogaram ontem os dois, era melhor ter tirado férias. Era melhor ter ficado em casa que o espaço fica mais garantido.
Você falou isso ou eu li isso em algum lugar?
Não tinha falado isso ainda não. Você deve ter lido em algum lugar.
Não, eu tinha visto isso falando. Agora, sinceramente, não lembro aonde foi que vi isso falando, não.
Eu falei muito na transmissão zoando o Michael. Falando que
Então foi isso.
Fiquei zoando o Michel, dizendo, ó, isso aí não sei se tá te ajudando a jogar esse Carioca, não. Cara, jogou nada. Aquele lance que ele pegou o Marco Felipe, é um medo de bater pro gol, surreal. E o lance que ele fura também, eu fiquei até sabendo que o Emerson Santos, o nome do narrador, do
zagueiro? Ah, tá.
Não, ele fez aquele... Sabe qual o lance que o Michel furou, né? Ele chuta e fura, erra a bola. Ele fez aquele ui, que ele sabe o que é isso? Ele fez a narração. Ele chutou o cara. Ridículo, aquilo aí, não tem condição.
Peraí. Completa que quando você for falar de alguma coisa fora do jogo, eu falo aqui então.
Não, eu ia falar de Michel Araújo. Espero que ele se ache ali. O ataque ontem. Foi muito, muito ruim. O Caio Paulista, a gente fala que foi o melhor, mas é assim, porque ele teve uma arrancada que ele tentou, entendeu? E o lance que ele deu para Pacheco ali, Pacheco estava impedido. Que não estava impedido, né? É assim, é um lampejozinho, mas todo mundo jogou muito mal. A gente não teve meio para frente. E o Gabriel Teixeira entrou bem, e o restante também não entrou mudando a partida, não. Entrou um pouco melhor, mas nada também foi realmente do meio para frente. E do meio para trás, é aquilo. Eu não acho que a gente... Porque o Fluminense conseguiu fechar a casinha, entendeu? O problema é que a bola chegava no meio de campo e devolvia para os jogadores do Flamengo. Então, uma hora ou outra, os caras vão ter que chutar. E a gente deixou entrar muito pouco na área. Então, não tem muitas críticas fortes para fazer para a linha defensiva, não. Eu acho que, assim, na parte defensiva, né? Eu acho que eles conseguiram Só que estava complicado pro lado deles, né? Porque era o tempo todo dando bate e volta aquela bola ali. O Fluminense não conseguia prender a bola no ataque. Então, é a minha opinião. Quer falar alguma coisa agora, Gabriel? Antes de eu sair de novo?
Não, eu concordo com isso. E sobre o Michel Araújo me preocupou. Mas me preocupou menos do que... por exemplo, do que Ganso ou do que outros jogadores que já jogaram a partida. Foi a primeira dele. Me preocupou porque a reta final do Brasileirão dele já foi muito assim, né? E é estranho como ele vinha bem de titular, cara. Esse que é o bizarro. Ele vinha bem de titular e do nada ali ele...
É na reta final do turno o auge dele, né, cara?
Não, o auge. Mas depois ele vinha bem de titular, ele sai. Agora eu não tô lembrando se é... Não é Covid, cara. Mas ele... Eu vou até dar uma olhadinha aqui. Mas ele...
Ele lesiona.
E tipo assim, a lesão boba de ficar um jogo, dois jogos fora só. Não é quase nada. Ele não fica fora de quase nada e ele volta no banco. A galera... Que é quando o Marcão acha Luiz Henrique e Luca, né? Aqui, ó. Ele jogou contra o Atlético Goianiense, ele foi titular, foi substituído. Aí contra o São Paulo ele jogou, contra o Flamengo ele joga, contra o Corinthians ele joga, Sport, Coritiba, e aí ele fica fora. Depois do Coritiba ele fica fora, ele não joga... Qual é a rodada seguinte, depois do Coritiba? A rodada 32 e 33 ele não joga. Aí contra o Bahia, ele até vinha jogando bem. Aí contra o Bahia na rodada 34, ele já volta a ser banco e aí não joga mais bem. Ele vinha nessa sequência... Flamengo, Corinthians, Sport, Coritiba, ele não foi mal. Mas depois que ele voltou a entrar no segundo tempo, foi mal e parece que continuou o final do brasileiro. E essa foto aí, ó?
Que foto, calma aí. Cara, olha só, parece que eu tenho 150. Você printou ou você foi lá agora, né?
Eu fui lá agora. Fui lá agora, tá disponível ainda no YouTube.
Olha o tamanho, cara. Eu tô gigante. Cara. Tá batendo no meu ombro, o Anderson. Pelo amor de Deus. Não tem condição. Mas entendeu o que eu falei? Volta lá. Se eu mudasse o lado, eu acho que... É porque não, aí não dá pra ver, parece até que ele tá mais perto, mas a câmera tá mais pra mim. Ali é mais
fundo onde ele tá. Tá em diagonal, né? Você, onde você tá tem mais profundidade de campo, né? Tem essa lógica. O que você ia falar?
O fio é gigante, tem um fio é gigante aqui. Perdi o que eu ia falar. Lembrei o que eu ia falar. Sobre a transmissão, outro como é engraçado, né? Cara, vocês me acompanham já há um tempo, né? Mesmo quem acompanha só por aqui já é um tempo. E eu sou zero de ficar me manifestando politicamente. Eu tenho até a minha opinião, o Gabriel tem também, mas não é minha praia ficar... Se você sentar num bar comigo, a gente troca uma ideia. Mas eu não sei lá, se me perguntarem, eu respondo e tal. Mas é essa pegada. Só que ontem, gente, era o Julião, numa semana... Onde o Lula tá muito em evidência, o filho da mãe mete o primeiro gol, ainda comemora. Aí não tem como. Aí eu me soltei, e aí é muito bom os comentários de temos um comunista. Cara, você vai no Twitter, é muito bom. Temos um comunista. Fluminense, como você deixa um comunista comentando a partida? Eu não pago para ver isso. Não, concordo que não deveria ter exagerado da forma que eu exagerei, fiquei mandando fazer.
Eu discordo.
Você acha que eu deveria ter feito palhaçada mesmo?
Ah, cara, sabe por quê? Porque ali a transmissão, quem pagou ali é tricolor. Então, assim, é isso. É essa parada. É tricolor. Por sinal, olha o WhatsApp aí pra você entender a piada que eu fiz lá atrás.
Eu já entendi.
Eu li. Então, assim, a transmissão é tricolor. E se for pra ter uma... Eu olho, cara, sem sacanagem. Eu tava pensando nisso ontem. Eu olho a transmissão da Vasco TV, quem comenta direto é o Garone, né? Por lá, que é bem mais sério e tal. A do Flamengo teve uma época que era normalmente era ex-jogador, se eu não me engano. Eu vi muito ali quando era o Evaldo José, que é aquela época ali da Libertadores que o Flamengo ganha e tal. O narrador da Flá TV antes não era flamenguista. Evaldo José, o narrador que era que narrou, por exemplo, o gol da Libertadores, etc. Ele torce pro Internacional, é narrador do Rio há um tempão, é o que lindo, né, que grita. O da Botafogo, confesso que eu não sei quase nada. Então, assim... É muito, um negócio muito travadão e tal, que às vezes, pô, o Fluminense tem que se diferenciar nesse ponto, né? Enfim, achei que não... não teria problema nisso, não. Enfim, mas sempre tem um maluco, né? Sempre tem um maluco. Tem gente que diz que eu sou vendido da gestão também.
Então, isso aí você é. Se eu soubesse de bastidores, eu não tenho nojo do Gabriel. E, aliás, todo esse teatrinho que ele tem com o Mário, os dois combinam isso pra elevar a expectativa do dia da entrevista, entendeu?
Claro. Então, Felipe... A gente tá um ano. Por isso, não vá. Por isso que eu tô falando, não vá no canal do Peniro daqui a pouco. nas 8 horas, na entrevista do Mário, fica perguntando por que ele não dá entrevista pro Red Tricolor. Não faça isso, entendeu? Não vá. Lê aí.
Felipe Auzier. Salve, rapaziada. Cara, ok que era
Felipe, né? Pelo amor de Deus, Felipe.
Felipe Auzier.
Cara, o cara não é um Felipe.
Salve, rapaziada. Eu gostei como ele escreveu. Salve, rapaziada. Cara, ok que era Fla-Flu. Ele começou muito, muito informal. Mas tem tanta coisa ponderada nesse jogo que o melhor a fazer é observar as próximas atuações, não acham? Aleatório total. Não sei se foi aleatório. Não, é isso. É o primeiro jogo do Roger. É a volta dos jogadores que são reservas e entraram. Muito garoto novo. Era um Fla-Flu. Tudo isso é muita diferença. A gente veio de duas derrotas. Concordo com você, Felipe. Tudo que aconteceu ontem, o certo é a gente esperar para avaliar os próximos dois, três jogos. Roger com mais tempo para trabalhar. Mas a gente tem que fazer um pós-jogo comentando ontem. Aí acaba
tendo. Exatamente.
Que comentar, mas eu concordo com você.
É, o ponto é ser equilibrado. É não ignorar o que aconteceu ontem, mas também não ter uma análise definitiva já, só com base no que aconteceu ontem. Felipe Pacheco, eu vou tomar o Fernando Pacheco aqui que mandou a mensagem. Felipe Pacheco, Fio, eu tô lendo, tá? Esse é o meu superchat pra você. Quando o Roger estiver falando no campo, você deixa a gente escutar o que ele tá falando. Muito boa a piada da carta na manga. Tá, também achei, inclusive. Facilmente eu poderia... Cara, que coisa. Eu doido pra ouvir o que o Roger ia falar e tá você. Não, porque não sei o que lá, de Julião, e faz o L. E Julião vai fazer um gol, haha, não sei o que. Aí Anderson, sou alto, não sei o que. Aí Roger Carone vai dar... vamos ouvir. Aí eu ouço um treinador do Flamengo falando. Nem era Rogério Ceni.
Eu tô ali pra proteger a Flu TV. E eu não quero que vá as informações do meu técnico, tá, irmão? Então você tá querendo saber, então você vai trabalhar lá e saber. Você não vai ficar em casa querendo descobrir os conselhos que o meu técnico tá dando pros meus jogadores. Eu tô ali pra proteger e zelar pela minha equipe.
Eu só queria dizer que utilizou a palavra zelar, já ganhou a discussão. Quem utiliza a palavra zelar. Aí, olha o que você fica fazendo, Fio.
Para aí, cara, para com isso.
O Ítalo Volotão já tá falando que vai invadir lá com o Mário no Raiz Tricolor, pedindo pra entrevistar. Pô, você é 8 horas a entrevista. Não vou nem dar o horário aqui, quer dizer que é lá no canal do Penido, do Luiz Penido, pra galera, né, não ir pra lá ficar mandando só os montes no chat.
Tá rolando uma confusão aqui, Garambolha e Tricolor. Não,
calma,
não
aí.
Não. Esse Garambolha e Tricolor é o da Globo, é o responsável. Nem sei se é mais, tá meio sumido. O responsável que é o Sidney Garambolha. Ele tá falando do radialista, né?
Ele é Garone. Radialista? Eu confesso, mas conheço pouco ele. Eu só participei da live lá com ele no canal do Mauro César e tal, e Juninho falou que é ele que comenta lá na Vasco TV.
Cara, é muito bom. Vasco TV, galera, vai. Por favor, alguém joga aí. Qualquer jogo do ano passado é muito bom. Que é o Calheiros do Rock Bola, né? Ele faz a narração e é lá pra cima. Ele faz até, eu acho que no gol ele grita, faz gostoso. Ele, faz gostoso! Ele fica vermelho, morre. Aí tá o Garone assim, ó. É muito bom ver um gol da Vasco TV. Por favor, façam isso.
É muito, e é isso bom. Que eu acho. Sabe por quê que eu acho interessante isso? Porque o Anderson não é esse cara. Ele é o cara da fala, que apoia o Fluminense, etc. Mas ele não é esse cara que pega tudo. E aí fica legal você ser o exaltado. Mas
se juntar eu e o Calheiros é uma transmissão.
Aí, viu? Meu amigo. Aí é uma transmissão que não chega até o final.
O cara ficou ouvindo e o cara falou assim: não dá, não, vou tirar aqui o fone, não tem condição, tá exagerando.
Não, vocês vão tirar o fone com quem tá no bastidor falando: para, pelo amor de Deus! Para! Vamos lá. Troféus, né?
Troféus vai ser muito difícil
novos.
Hoje.
Temos troféus novos, vamos de troféu ruim. Grande troféu, Felipe Cardoso! Uhul! Troféu Felipe Cardoso. Aqui jaz, tô muitos passes. Hein, Felipe Cardoso? Agradecer o Edu, cartunista tricolor, que faz essa...
Cara, Edu, se você estiver assistindo, entre em contato comigo aí pra fazer da galera... O meu é fácil, né? Porque eu já tenho. É o da galera do Pode Sarnaldo. O pessoal queria muito que a gente tivesse lá pra botar na thumb. Mas ele não tá aqui pelo jeito hoje, tô falando sozinho.
Acho que ele já até postou lá. Mas enfim, vamos lá. Troféu, deixa eu voltar aqui pra tela o do troféu. Felipe Cardoso, pior em campo. Quem é?
Cara, eu vou de... Cara, é difícil, mas eu vou de Michel Araújo. Mas é bem difícil ali na frente, entendeu? Mas eu vou, de Michel Araújo.
Eu tô tentando lembrar. Eu acho que eu dei a pior nota, acho que eu dei pra Yuri Ganso.
Como o Ganso voltou... Quando ele voltou, ele conseguiu... Cara, o Michel Araújo não jogou. O Araújo não entrou em campo. Então eu vou de Michel Araújo com menção honrosíssima ao Ganso.
Eu não lembro qual foi lá no Raiz Tricolor. Eu lembro de ter dado nota 1 pra alguém. Mas eu não lembro se foi pra Yuri, Ganso ou Michel Araújo.
Pô, uma galera falando que o Pacheco merece também o Pacheco, tá, gente?
Mas não é acho Pacheco... que foi pior.
Ele errou. Ele pegou a bola e errou. Gente, o Michel Araújo, ele não... Eu queria os números do Michel Araújo ontem, que eu fiquei curioso, assim, total. A impressão que eu tenho é que ele não tocou na bola.
É.
Ó, Jacinto Leite... Ah, o Superchat eu vou ler.
O Jacinto Leite... Não, o grande Jacinto da família Leite Aquino, né? É, Rego.
O pior em campo foi o Ganso. Também, é um direito também, tá na briga. Mas eu
vou... Eu vou fechar com o Michel Araújo por causa desse fato mesmo. Eu já tava com isso na cabeça e você confirmou isso também. É, mas queria a menção honrosa, já que se você deu a menção honrosa pra Ganso, eu vou dar a menção honrosa pra Yuri, só pra compor os três que pra mim foram os piores em campo. Porque os outros... Cara, teve gente que foi mal. Ok, eu achei que Danny Bolt entrou mal. Ok. Mas, assim, eu acho que pode até melhorar um pouquinho mais. Esses não jogaram nada. Não é que os outros foram ótimos, entendeu? É que foi a questão mesmo de...
Pior. Calma aí, que alguém comentou aqui, ó. Parecia até a transmissão do Fla-Flu da final da Taça Guanabara. O Anderson não podia falar o Anderson, o nome do Michel Araújo. Ele não quis falar. É bizarro, achei bizarro o jogo de ontem. O Matheus botou convidado à próxima transmissão do jogo. GAMB, Gabriel Amaral e Mário Bittencourt?
É, da próxima transmissão do jogo deve ser do Boteco, será? Boteco. Não sei. Eu não sei se... Acho que a piada é essa, tipo, de convidar os dois.
Então, cara, tá muito legal no Boteco agora, sendo no Maracanã.
Lá no Maracanã. Eu vi menos, eu não consegui ver desses dois.
Não, eu falei que tá... Tá legal, mas o que dizer só pro convidado é muito mais legal. E não.
Ah, pô, assiste o jogo lá do Maracanã, né? Não. E aí, se for convidado e tal, pra falar com o Mário Pitempo na Flu TV, assim, eu não acharia bom, não. Até porque, tipo assim, hoje, por exemplo, ele vai estar lá no canal do Penido, 8 horas. E aí vocês irem lá ficar comentando, Mário no Raiz Tricolor, Mário no Raiz Tricolor. Colou, entendeu?
Deus, manda ele parar, pelo amor de Deus.
É, vamos pro troféu Troferésio.
Esse já aí,
posso chamar, cara, tudo junto.
Tá convidado, tá complicado.
Ah, cara, eu vou de Julião, fez o gol. Não tenho argumento pra botar outro. Quem mais? Quem? Vai lá, fala. Marcos Felipe, soltou uma bola ali que quase deu merda.
Cara, eu vou de Igor Julião, mas eu posso chocar na menção honrosa?
Você sabe que quando chocar, eu penso...
A Hudson, porque todo mundo fala que eu passo pano, eu não passei pano pro Hudson aqui. Ah, ele tá aqui, ó. Ele tá aqui, ó.
Hudson?
Do Catrinho que me colou.
Eu juro que eu achei que era o Hudson.
Tô aqui, meu boss. Gostei do meu boss.
Boss.
Perco quase nenhum. Bora, pede pro Gabriel dar meu zap. E ontem foi normal. Normal.
Ah, beleza, eu falo aqui agora. Sacanagem.
9673. Não, vou falar contigo então. O pessoal lá pediu do Pode Ser Arnaldo pra deixar lá no. Na thumbzinha, né? Cara, eu vou dar pro Julião, porque, cara, Julião... Aqui, ó. Faz o Jota aqui. Camisa do Julião que eu comprei. Comprei as duas, tem a branca também. E aí... Calma aí que eu me perdi. Eu vou contar uma história muito boa envolvendo isso aqui, tá? Aquele momento aleatório da live é uma das histórias mais constrangedoras da minha vida.
Não, e eu
Gabriel não conhece.
Não, eu não conheço.
Eu vou dar a menção honrosa. A menção honrosa.
Não, peraí. Peraí, eu só ia falar que você tá se confundiu.
Quando é de gama aqui?
Não sei. Acho que um falou, o outro copiou. Enquanto você se perdeu, eu também me perdi porque eu fui mandar compartilhar o contato. Eu tô pesquisando o contato de Julião aqui pra compartilhar. pra compartilhar pra você. Mas vai lá.
Cara, o Frazan ali atrás, ele zerou muita bola aérea, que eu acho que mudou...
Mas falhou na de Rodrigo Muniz e falhou em outras duas também, né? De cabeça e naquela que ele foi tentar meio que dominar. Ele falhou
só em uma, cara, não?
Não, a do Rodrigo Muniz, ele toma uma antecipada bizarra, com um minuto. Teve aquela que você mesmo comentou do erro dele na frente da área também. Acho que ele foi dominar ou foi chutar pra frente, não lembro exatamente. Teve esse problema. Então, assim... Não sei. Acho que eu não daria menção pra ele, não.
Ok, mas cara, foi tudo muito ruim. E o Gabriel Teixeira entrou bem.
Mas a menção é sua, né?
Então... O Gabriel, o importante é que a gente vai dar pro troféu pro Julião. Igor Julião ganhou o troféu Super Ezio. Deixa eu contar a história do Edgar. Posso contar a história aleatória, galera? Eu sei que vocês gostam.
Conta que depois eu vou falar o um negócio da loja lá.
É uma das maiores...
E aí a gente vê a Flow TV.
É um dos maiores erros da minha vida, cara. O Edgar.
Por quê?
Cara, deixa eu ver como é que eu conto essa história. É muito constrangedor, cara. Fui jogar a Supercopa Desimpedidos, né? Aí acabou a Supercopa, todo mundo sentou no bar, começou a tomar cerveja. Fio, não estava bêbado, foi minha primeira cerveja. Eu não tenho nem essa desculpa pra dar. Naquela semana, cara, um dos meus melhores amigos, eu posso contar porque até ele hoje em dia acha a história boa. Não sei se ele acha boa, mas ele é autorizado, eu sei. Cara, é bizarro. Tô fazendo mó drama, né? A galera... É. Cara, vamos lá. Não, você vai ver o que eu fiz. Você vai ver o que eu fiz, Gabriel. Prepara. Aí, cara, essa semana teve um show... Cara, teve um show de uma banda de rock do Maracanã. Não vou saber quem foi agora. Teve o um show do, sei lá, Oasis. Eu não conheço nada.
Eu também não.
Não era tardezinha. Eu sei que era rock. E aí, esse cara, esse meu amigo, ficou mandando vídeo a minha madrugada inteira que, por acaso, ele virou brother do Ed Gama. Tava Ed Gama e mais uma galera, ele virou brother do Ed Gama. E mandou vídeo no WhatsApp. Ali, tô com o Ed Gama e tal. Então, eu tinha essa informação. Isso era no domingo, foi na semana anterior, alguma coisa assim. E aí, a mãe dele estava muito doente na época e no dia...
A mãe dele do seu amigo.
A mãe do amigo. Na virada, a mãe dele faleceu. Isso faz tempo já, tá, gente? A mãe dele faleceu. Isso aí acontece. Tudo normal, ok. Aí, cara, eu cheguei no Ed Gama. A mesa lotada. A galera inteira aqui assim na mesa. O Ed Gama não estava do meu lado. Ele estava as quatro cadeiras para frente. E ele estava em pé. O jeito dele, contando a história e divertindo todo mundo ali, ó. Eu falei, Ed Gama, beleza? Sabe o meu amigo que tava com você? E ele fez... Cara, eu fiz a pior coisa, mas é porque ele levantou. E ele podia ter falado, não lembro. E o meu sonho ter falado, não lembro. E ele falou, cara, lembro, cara. A gente saiu de lá, foi pro Buchicho Bebê, gente boa pra caramba, nananã. E eu folei a frase. Nesse dia, a mãe dele morreu. E eu não sei até
hoje. Na hora, serviram.
O Bruninho do Céu Lamentáveis olhou pra mim com uma cara de por que, irmão, você fez isso? Ele sentou, um clima, veio a sombra assim, ó, sobre a mesa, um clima pesado, e eu assim, muito arrependido, pensando, por que eu falei isso, cara? Não fez sentido nenhum o que eu fiz, parece que eu queria sacanear ele. Aí um clima muito bosta pra caramba. Aí, cara... Cara,
na hora, a garçonete chegou e fez assim, ó. Chegou, estão servidos?
Eu não consegui falar com ele, assim, não deu pra eu falar com ele, ele foi embora sem a gente conversar. Aí, dois anos depois, fui pegar um ônibus pra São Paulo, deitei aquele dois andares, né? Aham. Aí, madrugada, aí, deitei, olhei pro lado, Ed Gama. Ele, e aí, como é que você tá? Aí ele falou assim, cara, aquela tua história é muito bizarra, meu. Eu já até pensei em botar ela no stand-up, cara. Como história tão ruim que alguém fez comigo. Então tá tudo de bom. Mas, cara, e aleatório. Não é muito aleatório essa história?
Não, muito, assim.
Muito constrangedor, cara. Acho que é um dos meus momentos mais constrangedores.
Eu gosto muito dessa imagem. Tá servido aqui numa torta de climão? Não, só pra eu poder falar então, que agora não tem nada a ver, mas eu quero fazer o link. Cara, o Chico, que edita o canal aqui, né? Ele tem uma loja. Ele tem uma loja, cara, de... Ele edita menos até, edita mais pro Raiz, mas editou vídeo aqui, não. Nosso vídeo de abertura é dele aqui também. Ele tem uma loja e parece que deu um problema com a página dele no Facebook e tal. E ele tava sem conseguir gerar anúncio. Aí ele falou, pô, tiver como dar uma moral lá na loja. E, cara, eu fui abrir. Eu não sabia que ele tinha essa loja online. E a loja, tipo, organizadaça. Tem várias paradas de... Ele falou que são coisas geeks e nerds. Pra mim, é a mesma coisa. Mas, ok. É, tipo, caneca. Eu vou até comprar essa aqui pra Bia, que Bia gosta de Friends e gosta da Rachel.
Eu não gosto de Friends.
Você gosta de Breaking Bad?
Ah, gosto, Breaking Bad eu gosto. Pô, ah, legal.
Essa eu vou comprar pra mim. Eita, só pode comprar em 24 minutos. Alguma coisa assim, eu acredito. Não, vou dar uma olhada.
É o tempo que você abriu o carrinho, cara. É só pra não ficar aí, que é daqui a dois anos que você quer comprar, o preço muda, né?
Ah, entendi. Então é isso, então. Eu vou comprar, então, já mesmo. Porque tem várias paradas maneiras, cara. Tem,
aproveitar que tá na tela.
Ih, almofada eu queria mesmo. Plaquinha. Cara, eu abro esses sites, eu fico maluco, cara. E, tipo, várias paradas com desconto também, ó. Igual placa, esse Evil Corp, eu não sei o que que é. Mas tem coisa de Harry Potter. Ah, seu filho que gosta pra fazer de Harry Potter, né? Frederico gosta, tem essa placa aqui que eu pesquisei e alguma coisa de Harry Potter também.
É pra pegar o ônibus, pra pegar o trem pra Hogwarts. Eu sou muito Harry Potter agora.
Tá, pra mim
isso aqui parece uma carta de Yu-Gi-Oh. A gente vai acompanhar os bastidores, tá? Só pra avisar.
Vamos fazer, não é, então. Só pra dar uma moral. Daí, quem for, o nome é Quero Treco. Se puder ir lá fazer um pedido, ir lá no Instagram deles, por exemplo, etc.
Tem o Instagram deles.
Isso, o Instagram deles lá tem várias paradas maneiras também. É Quero Treco, @ Quero Treco. Dá essa moral aí, o Chico edita, faz várias paradas aqui pro canal, faz muita coisa lá pro Raiz Tricolor também e tal. Então, assim, puder ir lá dar uma moral, seguir o Instagram da
Qual o Instagram? Quero
Treco. @QueroTreco, normal mesmo, Quero Treco. Dá essa moral aí e fazer um pedido lá também. Eu confesso que farei, assim, inclusive, né? E aí dá uma moral aí pro Chico e... porque edita aqui pro canal e é pro Tricolor. É nesse nível. Eu não vou comprar as coisas de Harry Potter, porque eu não conheço. Tem algumas coisas que eu não conheço da loja, né? Então aí esses eu não compro. O resto eu compro todos. E capacho também. Eu não uso capacho porque aqui em casa tem muita areia. Aí capacho vira depósito de poeira. Então é pior ter um capacho. Aqui a gente usa pano de chão. Enfim, vamos abrir aqui o bastidor?
Pra gente encerrar?
Bota com o áudio aí, porque eu tô curioso. Vamos assistir os bastidores.
Deixa eu voltar aqui. Vai falando aí, então, enquanto
vou isso. Vou criticar, se eu achar ruim de bastidores, eu vou criticar toda a equipe da Flu TV, que deve melhorar. A começar pelo comentarista dos jogos.
Esse, graças a Deus, não aparece no negócio.
E quando aparece, é um gigante! Imenso!
Vai dar uma estourada no meu ouvido agora, aquele... Pá, para pra ver que começou! Show! Olá! É muito alto que estoura isso no meu ouvido.
Você tem que compartilhar, você sabe, né?
Calma, já compartilhei, tô só colocando na tela.
Galera, Jota de Julião, eu vou me emocionar. Caraca, eu tô nervoso.
Só pra avisar. Acabou de acabar. Acabou de acabar é o do Gabriel Gaspar, que teve aqui esses dias.
Aqui também, eu tô nervoso.
Só pra avisar, o volume vai ficar alto pra você, mas pra galera fica bom, tá? Porque da outra vez pareceu que tava alto pra gente, mas pra galera ficou de boa. Então, esse aqui é o bastidores. Vamos lançar até um corte depois disso. Você que tá vendo isso aqui no cortes, dá um like aqui embaixo.
É isso, dá um like, por favor. E se inscreve no canal também. Você sabia que eu apareço nessa imagem aí?
Aparece? Uhum. Nessa aqui?
Cara, não dá pra dar zoom, né?
Não, nessa aqui não, mas...
Não aparece não, cara. Não, não sei se
não aparece. Ah, tá, não. Eu ia falar, até dá pra dar zoom, mas você vai ser um pixel nessa imagem, né?
Vai, deve ser 2014, um monte de camisa laranja no negócio.
Faz o Jota! Vamos, jogo do Jota. Ih, eu vou até aumentar a tela aqui.
Ó, olha ele!
Calma, ouve.
Porque lá dentro de campo, quando a gente começa a correr, o nosso sangue começa a ferver, lá é a gente, a maior essência do nosso ser. Lá a gente vai ver o cara corajoso, o vaidoso, lá a gente enxerga tudo da gente.
Pause, dá pause aí. Cara, começo... vendeu bem em bastidores, o começo.
Não, e eu pausei logo no crack. Pausei no crack aqui logo.
Ele tá chorando? Quer ver você chorando?
Não, vamos deixar rolando aqui, ó, baixinho, que essas partes de música aqui a gente não precisa ouvir tanto, a gente pode comentar nessas partes.
O começo é bom, o começo é animado.
Não, o Roger queria destacar aí. Representou ele fácil. Caio Vinícius tá em todas no bastidores, né?
É, o Wellington é baixo, né, cara?
Imagina ele do lado do fio, hein? Ah, essa cena é boa.
Já viu? Tu viu na transmissão ontem o revoltado que a Claudinha tava com dois carecas de máscara e não tem como saber quem é quem?
Caraca,
é feio, hein?
Ontem uma música emocionante.
Caraca. Ontem foram cinco carecas, né?
Tinha um monte. Raí tava também.
E alguém, o Granada já tá dando trote.
O quê?
O Granada já tá dando trote.
É o reserva de Fred, né?
Bota aquele, deixa assim? Cara, o Gabriel Teixeira sempre tem um desenho. pra saber quem é ele. Eu olho e falo, ah, o Gabriel Teixeira.
Não, então, ele tinha postado foto de que ia jogar de cascão, né? Mas depois a galera não deixou, né, no fim das contas.
Ah, podiam ter deixado, né?
Ó, ó o homem.
Olha o homem de barba aí! Faz o Jota! Faz o Jota!
Legal que você falou, olha o homem de barba. Vamos ver.
Bom, né, começar com todos nós. É um jogo que a gente precisa começar a pontuar no clássico. E aqui, internamente, tá dando sempre forte no clássico, que é a nossa vida. E a gente vai levar como se fosse o último jogo do ano. A gente precisa ter a postura que a gente tem nos últimos jogos do campeonato. É não só nós que temos, mas também os meninos que já estão.
Lateral esquerdo falando, hein, no bastidores. É, temos um ponto.
Achei desanimado, acho que não vai ficar, olha, não.
Ele ia jogar mesmo, cara, com o Cascão, viu?
E aí, ó, e detalhe, quem era esse aqui atrás que eu não consegui entender?
Não sei, muito caro.
Porque assim, Danilo Barcelos tá... É, quem é esse? Igor, né?
Não, é o Igor, não. Não sei, mas é o Igor, não.
Deixa eu ver se o chat responde depois aí, quem é esse careca? Granada, não é que a Granada já raspou. Acho que é Igor. Acho que é Igor, cara.
Não é Igor, não.
Ah, tá passando ali atrás de novo. Olha o Raí, cara.
Cara, o Raí tá parecendo uma minhoca de goiaba.
Tá chegando aí no clube. Satisfeitíssimo de ver isso. Porque eu tava conversando com o Marcão, eu tenho certeza que esse foi o primeiro fator influenciador da nossa campanha. Na última temporada. Foi isso. Foi essa mescla da juventude com a experiência. Da qualidade dos mais velhos e do tesão dos mais novos. Esse foi o primeiro fator. O segundo fator foi
as carecas.
A individualidade de cada um se sobressai e funciona melhor quando a gente rende como um coletivo.
Dá um pause aí. Eu sei que ele tentou motivar, mas aí quando ele falou a qualidade dos mais velhos e o tesão dos mais novos, se eu fosse mais novo, eu ia falar, irmãozão, eu sei jogar também, hein? Só pra te dar um...
Não, e os mais velhos falando, meu irmão, tem tesão também.
Aquele cara que elogiar e não sabe, né? Qualidade do mais velho e a simpatia dos mais novos.
Tão falando que pode ser Alexandre Jesus também, aquele que a gente deu pausa, né? Mas vamos lá.
Pode ser Jesus. Jesus, é difícil saber a cara de Jesus, né, cara? Muita luz, brilha muito.
Uma voz só! Não sabe o que é entrar lá e jogar um clássico, mas já jogou outros clássicos. Mas mais importante do que isso é saber que quem já jogou um clássico aqui não simplesmente jogou.
Mas Chico, não tá entendendo português.
Tinha que usar aquele meme da cara do Odaí, que dele com o Odaí, que é assim, ó.
Bom jogo pra todo mundo.
Achei Danilo Barcelos fraco pra ser apresentador da FluTV, hein?
É.
Acho que a gente garantiu nessa.
É, não tá com a pegada ourinho. Olha o homem de barba! Olha o homem de barba vindo aí!
Sabe quem que parece ser... Sabe quem que parece ser bem resenha pra ser apresentador, cara? Aí vai ser uma mudança grande. Okay. Samuel Xavier. Quem é esse cachorro?
Teve uma campanha ontem de adoção de cachorro.
Boa. Teve. Lembrei.
É o cachorro do Julião! Ele levou o cachorro, Julião! É o cachorro do nosso Julião!
Boa!
É isso, foca no Julião! O Danilo tá triste mesmo, o Danilo tá
doido. Ó, pode ver que errou o passe. Viu? Errou o domínio. Igor aí, ó. Igor tá com cabelo normal.
Ele
Alexandre foi... Jesus mesmo.
Ele foi pro aquecimento com o Cascão. Vamos ouvir o Roger.
Eles querem esvaziar a nossa área pra gerar superioridade lá dentro. Não deixe isso acontecer. É quanto peso eu consigo carregar sem envergar. A paleta tem que ser forte. Quanto peso eu consigo carregar e manter a mesma naturalidade pra jogar. Lembra que eu falei pra você, é um jogo da confiança. É um jogo emocional. Finaliza o adversário. E o futebol é o jogo da vida. Sabe por quê? Porque lá dentro de campo, quando a gente começa a correr, o nosso sangue começa a ferver, lá é a gente na maior essência do nosso ser.
O Caio Paulista tem a tatuagem que tudo posso. Cara, aí é foda. Não tem maturidade, não. Ele realmente, tudo posso.
O vaidoso, lá a gente enxerga tudo da gente. E a gente consegue enxergar o time quando ele se torna
coletivo quando um corre pelo outro. Quando
cara, um a maioria não tá entendendo.
Pelo outro. Eu costumo falar que o futebol, pra mim, André, é analogia com uma guerra. E agora, vamos a pau. Lá dentro do nosso gol, atrás do nosso gol, tá meu pai, minha mãe, meus irmãos.
Roger levou a família toda, hein?
Se a bola é uma bomba.
Não pode fazer isso, não, Roger.
A gente vai deixar a bola entrar lá? Não!
Não!
A bola do outro lado é a chave e a bola.
Será que ele vai dar um socão no peito de alguém? Em qualquer momento.
Quando a gente coloca a bola no adversário, abre-se o mundo pra gente. E a gente tem que saber.
Queria dar os parabéns aí pro ar-condicionado. Pro ar-condicionado ou pro ventilador do vestiário, que realmente emite uma qualidade sonora gigantesca. Olha o barulho do ventilador do ar-condicionado, sei lá.
Meu companheiro, nós vamos subir pra um clássico hoje.
Vamos subir pra um clássico hoje.
Já foi falado. Nós vamos lá pra engolir os caras.
Engolir os caras.
Pra sair daqui, ó, esgotar.
Esgotar.
Ainda não vamos dar brecha pra esses caras.
Brecha pra esses caras.
Começar a vencer no campeonato.
Na campeonato.
E a gente
precisa
daqui
pra frente.
Vamos junto!
Vamos junto! Não parece que ele meteu uma fala de vereador ali? Vamos junto! Dia 20, 13 de janeiro, é 98.
Eu tô agoniado que é muito careca, cara.
ele jogou aqui, ó.
Não. Ih, esse foi pro jogo também, ó.
Meu 9, meu camisa 9. Olha o homem de barba passando, entrando em
meu campo. 9 veste a 10 e meu 10 veste a 2.
Caraca. Olha o homem de barba entrando.
Peraí que deu uma piorada na qualidade aqui, rapaz. Deixa eu só melhorar um pouquinho a qualidade. Aí, agora foi. Cara... Léo ficou atrás do gol que o Fluminense ataca. Não
era,
pegou
nada. Não era o Léo.
Ah, tá. Não pegou nada. Tá. Não tinha quase nenhuma. Não tinha quase nada. Não teve quase lance nenhum. A forçação, né? Pra arrumar os lances e tal.
Isso aí foi foda. Olha o Yuri aí, ó.
Chutão, olha a bomba! Olha a batida! Ó, que meu 10, como é que... Viu o passe de ganso ali, ó?
Diferenciado. Tá travando um pouco mesmo?
Peraí.
Tá meio travadinho, cara.
Não sei, vou botar em 720 então. Peraí, e deixa eu ver se a galera falou alguma coisa. Não, ninguém falou nada no chat sobre travar, não.
Tá tipo,
vamos lá.
Não é travando, tá tipo dando devagarzinho.
Assim, é, talvez seja o 1080, porque tá em 1080. Ah, essa é a jogada que você falou, que ele deixa sair. É ele que faz a jogada.
É mesmo. Ele, pô, é ele, é.
O aí pivô é de Michel Araújo. Aí a de Frazan. Pô, vai pegar num ângulo maneiro a defesa do goleiro, né? A cabeçada de Frazan. Ia ser um golaço de cabeça.
Danilo Barcelos.
É esse lance aí, ó.
É.
Cara, mas eu tive a impressão... Peraí, vou voltar aqui. Eu tive a impressão agora de que não é... Não é ele que cabeceia, que a bola desvia. Você viu?
Não, mas é o Frazan.
Não, ele cabeceia, mas a bola desvia tipo no ombro de alguém. Quer ver?
Cara, eu tô vendo de forma esquisita aqui. Um pouco travadinho pra mim, mas eu acho que é porque...
Não,
ele cabeceia meio pro chão.
Ele cabeceia muito pra baixo. Ele cabeceia muito pra baixo. Pra fora.
Nós reclamamos demais. Olha a roubada boa.
Peraí. Antes, detalhe que tem narração. Realmente falaram que tá meio lento, que tá travando, etc. Eu não sei o que pode ser. Não sei o que pode ser, não. Tô fechando até umas outras abas aqui. Mas vamos lá. Vou botar aqui em 480, então. Pelo menos fica com menos qualidade.
Nós reclamamos demais. Olha a roubada boa.
O time claramente quase fez o Anderson perder. Mas...
Achei que ia ter seu grito, pô.
É muito maneiro o movimento do chute dele, né? Caraca. Olha aí, ó.
Meu 10 veste a 21. Ó, Tartar. Joga muito, Tartar, mano.
cara, essa hora, claramente, o Fio não tá vendo o jogo mais, ele tá desesperado pra acabar e comemorar a vitória
do Julião. Tartá e Marco Júnior no ataque, meu amigo. Tartá e Marco Júnior no ataque. Dois carecas. Kaique e o outro lá, como é que é o nome dele? Gabriel Teixeira.
Olha o homem aí!
Mais uma vitória.
Ei, cara, para de debochar no Matheus Ferraz, tá meio...
Não tô debochando, cara.
Tá debochando.
Vamos embora.
Deixa eu pegar aqui, tem alguém desesperado, que é alguém que esqueceu uma mochila. Volta, volta a imagem, entendeu? Por favor, é muito bom. O cara correu
tá primeiro no chat.
Não, não, não. Aqui, 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 aqui.
Embaixo do braço dele, embaixo do braço dele, né?
É o Pedro Maia, é o Maia, é o Maia, não é o Maia? É o Maia correndo desesperado. É o Maia, lê. Claramente que me levou uma coisa pra alguém.
Respeita essa camisa.
Olha o homem aí, olha o homem aí. Do nada começou a porradaria. Aê! Cara, volta também, que é um bom momento. Quem é esse? Quem é essa pessoa aqui? Volta. O que vem pela esquerda, claramente, ele quer muito aparecer no vídeo e ele começa a pular e olha pra câmera. Atrás do Michel Araújo, vou chegar atrás do Michel Araújo. Agora,
Dani Bolt.
Olha a câmera. Deixa eu ver se tá tudo aqui. Se eu apareci, de onde eu tô aparecendo?
Não, você tá no vestiário? Ah, tá! Eu entendi agora.
Olha o homem de barba aí. Ih, ó! Mensagem subliminar. Tinha um 3 ali na imagem. Eu vi. Sabe que eu vi?
E ele era um.
É, e não era dele. Vamos ouvir. Vai dar um soco no peito de alguém.
Injustiça e resultado. Não existe injustiça e resultado. Ainda mais em clássico. Nós vencemos porque nós atuamos firmes, adversário forte. A gente tem que valorizar isso com o nosso adversário. Foi
o Mário posicionou mal do lado do Pedro Rangel também, hein? Valoriza a altura dele, não.
Tem cá, sim.
Ajudar a manter o zero do placar e depois a gente conseguiu, com as substituições e com a contribuição daqueles que vieram do banco, definir a partida. É o mérito de todos. O Igor que fez o gol, o Mário Frazan que tirou lá de trás, o Marcos que defendeu, o Pedro com personalidade, o Biel. Vamos jogar com o devido dele, né? Com 58 metros de altura, com a bola no chão. Não existe injustiça e resultado. Vencemos porque empurramos a bola pro gol. E isso é que vale. Estamos recuperando o campeonato estadual, que é muito importante pra gente. E todos terão a oportunidade de se preparar. Se prepara. Não tem vencer de colocar ninguém pra jogar.
Falou na cara do Mário.
15, 20, 30, 40 anos.
Ele vai botar o Mário pra jogar também?
Não sei. O Mário deixou uma barba grande, né?
Isso aqui é a mágica.
Muito obrigado. Eu sabia que você tinha acreditado em mim.
Que final. Que final.
O Julião é fofinho, né? Ai, que fofo esse final. Cara, eu não sei se teve algum superchat aí, né?
Não, acho que durante não teve, não. Teve uma mensagem aqui, cara, até que estavam falando, deixa eu até recuperar aqui, porque Cadê? Aí, ó. Até pra gente encerrar, o Breno Henrique falou, ó, já estão lá no Insta do Mário falando pra dar entrevista pro Rádio Tricolor. Eu acho isso uma sacanagem, pô, mas no Insta, até assim, no Insta, beleza, até pode, mas no YouTube, na hora da live, ficar mandando direto, entrevista no Rádio Tricolor, entrevista no Rádio Tricolor, entrevista no Rádio Tricolor, até o ponto que eles falarem e tal disso, sei lá, né? Não sei. Mas, enfim, é às 8 horas, né? É às 8 horas lá a entrevista no canal do Penido. Então é isso, né?
É isso. Pedi só pra galera, todo mundo se inscrever no canal aí. Batemos quantos hoje? Deixa eu ver aqui como é que a gente tá.
Começamos com 750, né? 8750. É,
760. Aumentamos só 10.
70, então, galera, 70, 70, 70, 70, 70, 70.
70?
Então, 870.
8.770.
Não, 8.770, isso.
Vamos todo mundo se inscrever, vamos todo mundo deixar o like, quem não deixou, compartilhar. Quarta-feira a gente está de volta com o Gabriel do Amaral, com o Gabriel do Amaral também, e com o Gustavo Albuquerque da Flu Press ali, que também participa do Netflix na rede, que aliás é hoje. Então é isso.
É isso.
Até a próxima.
E se tumultuarem lá, é culpa do Phil. Então, né, 8 horas ali no canal do Penido, ficar botando isso. Até a próxima, saudações.
Valeu, gente.
Valeu.